Multipass!
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Tricô de Paz, o podcast de maternidade supimpa. Meu nome é... Não, não é maternidade, mas vocês vão entender, tá bom? Meu nome é Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e eu sou hashtag MenasPai.
Aqui é Thiago Berto, e eu já tô confuso, eu já não sei nem mais onde eu tô.
Eu sou Dayana, mãe de Luna, e quando a gente tá gravando algum áudio, eu desligo a televisão pra ninguém ver que ela tá assistindo. Deu pra entender isso aí, as suas desenhadas.
Eu sou a Carol Tulin, mãe do Valentim, e eu tô aqui pra falar que mãe também é gente.
Oi, meu nome é Thaís, eu sou a mãe do Vicente, eu sou uma das 7 sinuqueiras do podcast Sinuca de Bicos, e eu fui convidada pra esfregar na cara da sociedade que tudo bem ser mãe e falar palavrão. Cacete.
Cacete
isso
não é palavrão.
Tá tudo Porra. Bem ser administradora.
Eu administro os meus palavrões como eu bem entender, tá, o Forrest?
Tá bom.
Uou.
Tá bom, desculpa. Meus palavrões, minhas regras. E temos mais uma convidada.
Eu sou a Carol Patrocínio, mãe do Luca e do Chico. E eu tô aqui pra falar um pouquinho como criar meninos... livre de gênero, lembrando que eles são apenas pessoas.
Olha só, isso sim é uma frase de entrada. Venceu todas as nossas
agora
juntas.
Já quero, não, agora eu já quero refazer, entendeu? Já quero dar uma trabalhada aqui no discurso. Pô, agora eu fiquei até intimidada aqui, meu.
Eu já vim preparado só pra falar palavrão, então não esperem muito conteúdo.
Bom, então é isso mesmo que vocês ouviram. Esse episódio é um episódio super, super especial. Pra combinar com a nossa edição número 20, a gente tá falando sobre maternidade real, com convidadas supimpas. E a gente tá participando, tá fazendo isso também porque a gente tá participando da campanha Hashtag o podcast é delas, que vai trazer sempre, durante todo o mês de março, a gente tá trazendo vários podcasts que vão trazer pra mesa assuntos relacionados ao universo da mulher e vão trazer cada vez mais convidadas mulheres pra participar dos podcasts que são habitados por homens. Mas antes, a gente vai falar rapidinho agora nos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, vocês têm noção que a gente tá no episódio 20, cara?
Caralho, como assim? Chegou no 20?
Estamos no 20. Sobrevivemos.
Não, a gente chegou no 20, né?
Então,
caraca,
sobrevivemos ao 20.
É tipo festa de aniversário de um ano de criança, né?
Exatamente.
Então, gente, a gente é bom pra cacete. Era óbvio que a gente ia chegar. Afinal de contas, a gente vai ter que chegar no episódio 100, sacaneando você que você não come fruta ainda. Então tem muito episódio pra frente.
Eu já como fruta, porra.
Então, mas... E a maçã?
É.
Com eu, casca eu lembro.
Essa pendência.
Eu lembro. Tipo, curarei até o episódio 100.
Bullying.
E a maçã? Ah, já como. Com casca?
Sem casca eu também não como.
Não, daqui a pouco vai virar modo hardcore, né? Já come goiaba? Come minhoca? Viva? Aí vai ser sinistro, né?
Então, é sempre bom a gente lembrar, né? Se você quer tricotar com a gente, é só mandar um e-mail. tricodepaz@gmail.com. E a gente também tem lá, né, nas nossas redes sociais. Se você quiser, você vai lá, acessa a gente, segue a gente, curte a gente. É tudo /tricodepaz. Então temos Facebook, Instagram e... Twitter, quase esqueci dessa vez.
Muito bom.
Ah, vamos fazer um mini jabá então, né? Porque as meninas do Sinuca de Bicos, elas estão sempre fazendo jabá da gente. Então a gente tem que fazer um pouco, né? Pra não ficar muito mal na fita, né, cara?
É verdade. Então... Até porque elas são melhores que a gente, então. É. Vamos ser justo.
Então...
Sem comparação, cara.
Vamos... Berto.
Oi.
Tá na hora.
Quem puxa?
É Sinuca!
É Sinuquinha!
É de bico!
É de biquinho!
Aê! A gente só faz isso, gente, pra constranger o Vitor, entendeu?
Gente, eu fico muito vermelho, eu acho, não sei. Eu não sou amigo deles, não, tá? Só pra deixar claro. Eu tô aqui pelo dinheiro.
Quem não chegou?
Que não existe ainda.
Ah, vamos lançar uma campanha. Eu quero lançar a campanha Tricopower.
Tricopower?
Tricopower. Que é o seguinte...
Não, calma aí, calma aí. Engraçado que o Thiago tem as ideias e não compartilha com a gente não, né? Então a gente descobre
na hora de gravar.
Estamos com vocês, tá?
A Tricopower!
Vamos fazer, legal.
Se vocês, seus corno, olhassem a pauta no Slack, vocês não sabiam que eu queria lançar essa campanha.
Slack?
Nossa,
o cara não tem, o cara nem acessou ainda os Lex, sacou?
É foda, mano, é foda.
Vocês viram ler nossas coisas aqui que eu escrevo, pô.
Você escreve?
Escrevo. Não é tudo na minha cabeça. Então, como é que fica essa lance do Tricol Power que eu pensei? Você aí que tá ouvindo a gente, você que curte muito a gente, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um amiguinho seu que é pai e que não conhece podcast. Aí você vai fazer o seguinte, cara, pô, tem um negócio lá, uma conversa dos caras e, pô, é maneiro. E aí vai falar assim, olha só, vou te mostrar como é que é esse lance de podcast, eu vou te mostrar o que é o Tricô de Paz. Aí você pega, instala lá o agregador que você quiser, então pode ser o Podcast Addict, pode ser o eCast, pode ser qualquer coisa, e você já assina o nosso podcast pro cara. E aí você vai falar pra ele assim, olha só, eu vou botar pra baixar aqui o episódio que eu acho mais maneiro, que você acho que você vai gostar, e tipo assim, apresenta o nosso podcast pra ele, ou pra ela, não importa. E aí quando você piramidar esse cara, eu quero que você mande um e-mail pra gente, falando do Tricô Power. E aí a gente vai agradecer você, falar o seu nome aqui, a gente vai agradecer você aqui por ter ajudado a, né, divulgar o nosso podcast. Então, Tricô Power!
Tricô Power, vou tatuar isso.
Sério?
Não.
Ah, então tá bom. Outra coisa que a gente precisa sempre falar é da nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar a gente, se você, pô, gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente a continuar crescendo, continuar fazendo mais programas e programas de cada vez mais qualidade, tudo isso que a gente tem aqui hoje, né, a qualidade do som, é função da ajuda dos 33 apoiadores que confiam no nosso trabalho. E assim, você pode pensar assim, poxa, por que eu vou ajudar os caras com 5 reais? Será que faz diferença? Faz. Se um monte de gente ajudar a gente com 5 reais, a gente consegue, por exemplo, terceirizar toda a edição do nosso podcast. E uma coisa que muita gente já tá pedindo pra nós aqui, né, enquanto podcast, é tipo que a gente conseguisse produzir conteúdo semanal. Cara, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir terceirizar todo o trabalho da produção. Se o nosso trabalho for só sentar e gravar, aí a gente consegue.
E eu tenho que ter uma boa justificativa pra Renata.
Exatamente.
Exatamente. Eu acho que esse é o maior pagado.
Ou seja, tipo, a gente tem que pagar...
Só fala pra Maíra que eu consigo colocar uma cesta básica em casa.
Isso.
Já
entendeu?
Ajudaria pra
Então, olha só, no custo da edição mensal, a gente tem que botar também duas cestas básicas.
Pelo menos. Pelo menos.
Mas enfim, se você quiser que a gente continue melhorando e se lá na frente a gente conseguir realmente fazer um podcast semanal, a gente vai precisar do apoio de vocês pra poder fazer isso se custear, né, cara? Então... ajudem a gente. Para além do que a gente oferece como recompensa lá dos 15 reais no chat Supimpa, você também vai ajudar porque você se sente grato e vai dar um gostinho, né? Um sentimento gostoso no seu coração de estar apoiando um negócio que você curte. Aí agora eu faço um joinha, só que ninguém vê.
É, pois é, eu não entendi não. Eu fiz joinha e fico olhando pra gente. É pra gente falar também alguma coisa?
Não, eu só
joinha
dizer...
pra você.
Eu só queria dizer que se você não gosta do podcast, você também pode doar. Porque aí a gente vai ser feliz daqui... e você vai ser feliz daí, não gostando da gente, nos fornecendo dinheiro.
Eu não entendi não, mas tá valendo.
Tá, tudo bem.
Não, é que, olha só, a pessoa pode não gostar.
Ele vai explicar.
É, você falou que não entendeu. Você que
Thiago
se fudeu.
Thiago Verboso.
Você que falou que não entendeu logo, mas eu não vou deixar essa no ar. Você que se foda.
Então a gente tem que agradecer muito aos 33 apoiadores Supimpas que a gente tem até hoje. Então muito obrigado, vocês que confiam no nosso trabalho. Estão aí ajudando a gente a melhorar nosso podcast cada dia. A gente também precisa agradecer muito a nossa equipe Supimpa, composta
muito,
de...
Muito.
Ana Clara. Nossa editora sonorizadora Supimpa. Eu faço só o trabalho... Só não, que é um trabalho filha da puta cortar as merdas que você fala, Alberto.
Não, eu nem deu tanto trabalho assim. Fala a verdade.
É, tá bom, um bruto de 3 horas tem que transformar em 1h30, né?
Porra, de boa.
Tá bom.
Tranquilão.
Enfim. Muito obrigado, Clara, por você estar sempre ajudando a gente, sonorizando esse episódio, fazendo esses episódios serem cada vez mais lindos aos ouvidos.
Além de ser uma grande amante do pagode dos anos 90.
É isso aí, muito bom. Agradecer também ao nosso designer, Renato Costa, por fazer as nossas vitrines cada vez mais maneiras. Vocês viram a do bullying?
Ficou maneira pra caramba. E o carrinho. Caraca, tinha sensacional, cara. Ri muito quando eu vi. Não, foi exatamente aquela posição que eu fiz, cara. Eu chorei de rir porque foi exatamente aquilo. Só que o chão era de borracha, aí o meu pé ficou preso.
Exatamente. Como é que foi o efeito?
Mas sério, eu senti isso nos meus tímpanos, esse barulho quebrando. Sério mesmo.
Vitor, fala a verdade. Se você fizesse o mesmo movimento num castelinho de pula-pula, daqueles de criança, acho que tu quebrava mais coisas.
Possível. Eu diria provável até.
E o último agradecimento ao nosso amigo Nick Costa também, que tá fazendo sempre as ilustrações das nossas... hashtags malucas.
É. Então, adorei o cafezinho.
Obrigado. É, o café não é bullying, não bullying só café.
Né?
Ele conseguiu transformar aquela coisa ridícula que o Beto fez em um negócio interessante.
Né? Ficou maneiro mesmo.
Cria você.
Hashtag
você não faz porra nenhuma, cara. Você não responde e-mail. Quer dizer, você agora tá respondendo mais e-mails que o Beto.
Se fuderem. Vou falar um palavrão aqui. Se fuderem, tá? Tá respondendo pra caraca.
Tá, tá bom, tá
só,
bom.
Só quero dizer uma coisa sobre minhas hashtags, tá? Barra foda-se.
Então é isso, chega de recadinhos por hoje. Vamos diretamente agora para a leitura de e-mails. Se você não quiser ouvir os nossos e-mails...
Foda-se.
É, também. Mas se você não quiser ouvir, você pode ir diretamente para...
42 minutos e finalmente não sou a única mulher desse programa.
Leitura de e-mails!
A gente tá compensando os palavrões nesse episódio? Eu não tô entendendo.
É, eu não tô entendendo.
A gente
também.
E vocês, né? Que eu falei só um até agora.
Ah, cara, sabe, é, eu falei alguns. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa?
Foda-se.
Ah,
bem.
Obrigado.
Tá bom, entendi. Nosso primeiro e-mail é da Camila Salotto, a nossa NPC, mãe da Chucrutinha.
NPC.
NPC paga.
Agora que eu entendi.
E ela começa assim: prometo escrever menos dessa vez. Muito legal o último episódio e, caramba, acabei lembrando muito do anterior. Principalmente na parte em que vocês tentaram imaginar em como agir caso seus filhos sofram bullying. Aliás, eu penso muito também do outro lado. O que fazer se a minha filha for a pessoa que faz bullying, sabe? Mas pensando no primeiro caso, eu imaginei se não seria válido tentar conversar com os outros pais e entender o porquê daquela criança estar tão agressiva. Mas o mundo não é lindo e diplomático, né? Foi aí que eu lembrei de um filme maravilhoso que vai nessa temática. O Deus da Carnificina, de Roman Polanski. Não quero dar spoilers, mas, resumidamente, o filme é hilário. Um menino agride o outro com um bastão e os pais se encontram para tentar cordialmente selar um tratado de paz. Mas o encontro, que começa bem educado, vai escalando e os pais que deveriam ser adultos se revelam as grandes crianças da história. Acho que isso, no fundo, só revela que parte dos problemas que as crianças apresentam na sala de aula ou na rua com os amigos é um reflexo do que elas vivem dia a dia em casa. Com certeza. Não que o filme mostre ou diga isso, mas como cada um reflete do seu jeito que quer... Foi essa a minha reflexão acerca dele. Então vale muito assistir. Link no post. E realmente vi esse filme já. É muito divertido. E realmente segue bem essa linha.
Ah, é?
Você vê que o reflexo... Não deixa de cara disso no filme. Mas você vê que as crianças são reflexos dos pais. Os pais são muito confusos. São problemáticos. Olha, cada um tem suas manias. E seus conservadorismos, digamos assim, né? E vale a pena assistir.
A criança reflete a cultura do ambiente que ela tá em volta. Entendeu? E da cultura que ela tá inserida. Então, se ela tiver que... fazer bullying, ela vai fazer. Se ela tiver que agredir, ela vai agredir. E o primeiro exemplo vem de casa, né, cara? É o primeiro que a gente segue.
Com certeza.
Só pra finalizar, viram? Consegui mandar um e-mail enxuto.
Aê!
Beijo nos três.
Duvido, ela fez isso umas 4 vezes. Ela foi reduzindo o e-mail. Sabe? Ela escreveu um, aí tirou, cortou um parágrafo, aí depois cortou outro.
Ela usou o Twitter pra fazer.
O que ficou, que ela ainda vai mandar, deve ter tipo umas 5 páginas.
Ô, Camila, tá ótimo isso aí, hein, cara. Continua, mantém esse tamanho, que esse tamanho tá bacana.
O próximo e-mail é do André Cursino. Bom momento, galera da tricotagem. Sou o André, 22, não disse o quê. Pai do Guilherme, de 2 anos e 10 meses.
Verdade. Lembra de chat da UOL, né? Tipo, surfista 22, isso aqui é foto.
Né? Caraca, cara.
Mas ele tem 22, ele não é desse tempo.
Não, é verdade.
Ele não pegou sei, isso.
Você não sabe.
Você não sabe o que é 22.
É.
É, exatamente. Mas ele não pegou o chat da UOL. Comecei pelo podcast indicado pela Cris no Mamilos. Desde então, acompanho quinzenalmente e também os textos publicados no site do Paizinho. Venho elogiar o programa sempre descontraído e desconstruído. Me diverte e me faz pensar como fui criado e como estou cuidando do meu filho. Concordo em muitos aspectos com as discussões levadas nos programas. Quando criança, sempre houve zoeira entre eu e meus amigos. A única coisa que nunca tolerei e nunca gostei são as brincadeiras, entre aspas, que envolvem violência física. Eu não sei se isso dá para se chamar brincadeira, mas sempre tinha e nunca gostei disso. Sempre me achei meio fraco para as brigas e nunca gostei. Mas, enfim, sempre rolou a zoeira e sempre tentei ser amigo de todo mundo justamente por isso. Não queria brigar com ninguém. Na minha adolescência, continuou a mesma coisa. Ganhei apelidos e apelidei outros. Mas sempre que via alguém se ofendendo com um apelido ou ser zoado por alguma situação, eu não continuava com isso, pois me ensinaram a não fazer com os outros o que não quero que seja feito comigo. Ou seja, empatia.
Não, mas esse ponto aqui, vou falar rapidamente. Isso aí, por exemplo, eu me identifiquei muito com esse e-mail. Tipo, muito, super parecido com ele. E quem me ensinou muito isso foi minha mãe. Tipo, ela sempre falava, brincadeira de tapa é beijo de burro. E falava justamente isso, de não faz com
os outros. Gostei, gostei. Brincadeira de tapa é beijo de burro.
Legal.
E sempre, tipo, não faz com os outros que não querem que faça com você. E por isso que eu sempre fui muito contra isso. E não sei, acho que funcionou, né? Ou não.
Ou não.
O Vitor ficava revoltado quando eu dava peteleco nele.
Puta, cara, na boa, sério. Eu não suportava o Thiago quando eu conheci ele.
Eu continua não suportando.
Não, é porque eu não sou de bater, mas eu era implicantezinho.
Era? Caralho.
Não,
tá bom.
Ele ficava, tipo...
Ele era.
Cara, agora peito. Eu sou legal.
Que isso?
Sou
porra,
bem
Thiago,
legal.
Hoje?
Que isso, cara. Não consigo imaginar.
Não vou ensinar meu filho a zoar as pessoas por características e situações. Mas ensinar que isso não é legal... E que se vier a acontecer com ele, e que ele aprenda a levar da melhor forma, mais sadia possível. Gostaria mais uma vez de parabenizar pelo conteúdo e continue assim. Espero logo poder virar um apoiador supimpa. Abraços.
Aê.
Nós também esperamos que você vire um apoiador supimpa.
Então, e quem não quer? Agora, olha só. André Corsino, grava esse nome. Se ele mandar de novo, agora já é o André 22.
Vai ser pro resto da vida, André 22.
André 22,
né?
Então tá bom.
45 anos. André 22.
O próximo e-mail é do Felipe Torres. Olá, trio do Tricô. É a primeira vez que escrevo. Demorei alguns episódios pra fazer isso, então deixa eu começar explicando o motivo, antes mesmo de eu me apresentar. Então senta aí que esse e-mail é longo.
Vou até beber uma água. Gente, vamos lá, uma parada. Eu tô sentindo falta dos e-mails da Aline. Ali no Wander.
Acho que a gente deixou ela constrangida.
É, eu acho
mas
que sim.
Falta. Eu gosto de meio dela.
É porque vocês não ouviram o último...
Cara, eu não tô conseguindo ver o podcast.
Vocês não ouviram o último. O último episódio dela sobre tentativas, a Aline fez uma leitura de e-mails épica de um e-mail do Pedro Gurgel.
Mentira.
A Aline leu o e-mail do Pedro Gurgel. Foi a coisa mais sensacional, cara. Tipo, o episódio podia acabar ali. Porque já
ela ainda mandou com sotaque?
Não.
Ela não tem sotaque.
É a Aline, né, cara?
Não. Com sotaque do Pedro.
Ah, sim.
Beijo de luz.
Beijos de luz.
Assim como o Vitor já falou inúmeras vezes que ele é lerdo pra responder, raciocinar e dar resposta na lata e pá, eu também sou. Tá vendo?
Eu não sei se a identificação é um elogio ou é uma bosta, porque, cara... A gente é burro pra cacete. Mas continue.
Comecei a ouvir o Tricô no episódio 15, mas como todo metódico, não poderia começar no 15º episódio. Então fui lá para o início, quando o perrengue do áudio de baixa qualidade ainda era algo constante e a voz do Thiago Berto parecia a voz de taquara rachada.
Obrigado.
É sempre bom as pessoas lembrando de como a gente era ruim,
engraçado,
né?
Engraçado, mas um já pede música, né? Já me sacaneou. Continua.
E agora você já tem uma mesa de som profissional. Claro, bota aí som. Isso foi o nosso ouvinte que falou, que pediu. Som ao fundo de galera vibrando no estádio. Conheci através de uma amiga aqui de Salvador do Thiago Queiroz, Carol Lube. Carol, um beijo pra você. Carol é uma fotógrafa incrível lá em Salvador. Que foi quem me indicou esse podcast supimpa e retado. Que agora sabemos sua definição. Um podcast de entretenimento e informação.
De novo.
Para vocês terem noção, lembram quando o Vitor leu pela primeira vez o e-mail do Pedro Gurgel do Beijos de Luz? Que ele é pai das gêmeas de 1 ano e 7 meses?
Isso é épico pra mim.
Não, cara, é sério. É muito tenso a gente ter pensado nisso e depois ter descoberto que realmente existe a possibilidade de ter crianças gêmeas de idades diferentes.
Não é? Isso é bizarro. Isso é muito louco.
Isso é foda.
Isso é muito louco. Ele continua aqui. Eu também tinha entendido que a primeira tinha 1 ano e a segunda 7 meses. E naquele 1 segundo em que você viaja mentalmente...
É isso mesmo, 1 segundo, cara. Naquele mudo.
Sobre o que você acabou de ouvir, pensei que a esposa dele teve que dar à luz a primeira ainda prematura, mas a segunda nasceu conforme planejado. Mas aí voltei à realidade enquanto vocês riam não só da cara do Vitor, como da minha.
Caraca, a gente é muito parecido, brother. É esse mesmo.
Você tem um irmão de alma aí, né, cara? Pois bem, passei vários episódios pensando em escrever um e-mail daqueles estilo monografia, com frases de impacto e piadas. Aquele e-mail legal pra ser lido no episódio. Mas aí lembrei que só a Aline tem licença poética e autorização para monografias.
Aí, falando, né?
Cara, ele tá fazendo um resumo de toda a nossa
de
mitologia.
De toda a nossa história,
né? É, a mitologia do Tricô. Foi aí que eu lembrei de outro detalhe, que o Berto já deixou claro. Se querem que o e-mail seja lido, só manda a versão resumo do resumo. Então vamos nessa, senta lá que vem história. Não, senta que lá vem história.
Ou seja, vai começar agora o e-mail.
É, exatamente. Isso foi só uma introdução.
Caraca, brother.
Essa foi a introdução.
Exato.
Né? Da monografia.
Gente. Me chamo Felipe, tenho 32 anos, sou engenheiro mecânico.
Agora que começou o e-mail, brother. Vai lá, desculpa.
Sou engenheiro mecânico, professor universitário, natural de Salvador, e em 9 de janeiro deste ano, eu e minha esposa Rose, também 32 anos, descobrimos que seríamos pais. Pense num cara que ficou feliz, todo bocó, rindo à toa, com aquele sorriso de orelha a orelha, de menino amarelo criado com a avó.
Adoro mas... essas expressões de outros estados, que são sempre muito boas.
E aí me veio na cabeça que eu não sabia PN sobre paternidade. A melhor frase para me descrever é através da citação do Rodrigo Vieira, lá do episódio 3. Eu era um camarada, lá da Idade Média, analfabeto, plantando batata e fugindo da peste negra, até cair no século XXI e descobrir um mundo novo de informações.
Sensacional.
Cara, esse e-mail tá sensacional. É um resumo do Tricô, cara.
Ele falou que ele vai se formar em engenheiro mecânico.
Não, animal. Ele é professor, cara.
Não, mas ele falou que ele fez engenharia mecânica.
Ele é engenheiro mecânico.
Então, cara, mas esse cara é historiador, cara.
É o historiador do Tricô. E, pô, você é o historiador do Tricô, tá bom, Felipe? É. Assim que recebemos a notícia, os primeiros dias passaram com aquela sensação de ficha caindo. Caralho, você pai. Que maravilha. Ê, Lelê. Quando reparei, já íamos para o segundo mês. Consultas e acompanhamento com a obstetra que escolhemos, ultrassons, exames, etc. E a cada dia, a sensação de felicidade por ter contribuído com a sementinha que estava crescendo no ventre da minha esposa só aumentava. Como minha esposa e eu somos bastante ansiosos, ela decidiu fazer logo o exame de sangue e sexagem. E, para nossa surpresa, será um menino que vai se chamar João Felipe. Parabéns!
Parabéns, João.
Não.
Eu sei, eu entendi. O nome dele não é João.
Então, parabéns pra criança.
Eu posso dar um parabéns pra criança?
Tá bom, foda-se.
Não, desculpa. Tira o que disse.
Todo mundo...
Então. Parabéns, Felipe. Pronto.
Todo mundo ficava dizendo que era uma menina. Menina aqui, menina lá, menina. Até eu tinha sonhado que o resultado do exame de sexagem tinha dado menina. E aí veio um menino. Ao invés de ficarem felizes com as notícias, alguns familiares ficaram desapontados. Mas porra, peraí, o filho é de quem? Pra mim, tanto fazia se fosse menino ou menina. O amor de pai seria o mesmo. Esse povo é muito sem noção. Mas enfim, acabamos de entrar na 13ª semana. Também não sei contar esse negócio de semanas, maluquice da porra. São 3 meses e pronto, sem vírgula, caso decimal. Quando entrar no 4º mês, já serão 4 meses, ué.
Ah, é perfeito.
E vamos continuar com o acompanhamento pré-natal do João Felipe. Sobre o episódio de bullying, valentões e encrenqueiros, se já não repararam, eu já larguei algumas piadas tirando onda com a cara da lerdeza do Vitor e da voz de taquara rachada do Berto. Ainda bem que ele não falou mal de mim.
É, senão
até
era
porque
música,
eu ia cortar, né? Ele. Mas não foi por maldade, foi pura perturbação mesmo. Não vou fazer com a de Thiago Queiroz pra ele não colocar o efeito da galera vaiando ao fundo, claro. Ah, é, ele entende. Quem tem o poder aqui é essa porra. Como a grande maioria que vão escreveram, comentaram, gritaram, enviaram sinais luminosos, também rolou um bullying na minha época da escola, que na época não se chamava nem de bullying. Resumo da história. Para descontar o bullying da escola, como eu era o mais velho entre os amigos da minha infância, eu perturbava todo mundo. Ninguém escapava. Metia apelido escroto. Só hoje eu sei o quão ridículo é estar escrevendo isso, mas tudo é questão de maturidade. E na época, a maneira que eu encontrava de lidar com essa situação era descontando no elo mais fraco, os amigos de infância e, infelizmente, no meu irmão mais novo, 5 anos de diferença. Eu perturbava muito ele, a ponto de ter várias interferências nos meus pais, como apanhar, botar de castigo, fazer redação de pedir desculpas. E o mal de tudo isso é enxergar tudo isso hoje e saber que eu estava errado. O descontar nos outros não resolvia o que eu sentia pelo bullying na escola. Fora os pedidos de desculpas, depois de ter ficado mais velho, só posso sentir vergonha do que aconteceu e melhorar, crescer com tudo isso, para quando for a vez do Joãozinho poder ajudar ele de uma forma adequada, sabendo que hashtag no bullying só café. Mas enfim, não posso fazer esse e-mail virar uma monografia, então fica só o resumo mesmo, meu irmão.
Não foi uma monografia, mas foi um TCC pelo menos aqui.
Não posso fazer virar uma monografia. Vamos frisar, passar um marca-texto nessa frase, porque tá foda.
Ele continua. É difícil escrever pouco, especialmente para quem está no início da fase de escrita de tese de doutorado como eu estou agora, tá bom? E antes que o Berto diga, caralho, se esse resumo desse cara, imagina a tese que ele vai escrever. Eu adianto que é só o resumo sim, e olha que não teve nenhum abstract. Não deixem de ler não, viu? Só tem 1.124 palavras, 17 parágrafos, 96 linhas, 5.286 caracteres, sem espaço. E é isso aí, acabou, até mais, vida longa e próspera e que o supimpo esteja com vocês. É tipo divino, né?
Muito bom.
Não, você não percebeu o que ele fez, não, viado?
Não.
Porra, ele citou Star Trek e Star Wars.
Não, isso sim, vida longa e próspera.
Sim, e que a supimpa esteja com vocês.
É a força, tá certo. Ok, obrigado. Eu sou devagar.
Nossa.
Hashtag. Olha, você devia ter inventado essa hashtag, mas você é fraco.
Eu sou.
Hashtag no gol é fácil menos pro Vitor.
No esporte em geral é difícil pro Vitor.
Hashtag Liu Kang dando voadora de pantufas.
Aí, é coordenado, maluco. O bagulho aqui é ótimo.
Hashtag rasteira no Jovem Nerd.
Isso aí.
Pronto, perfeito.
Aí, que meio foda.
Meu querido Felipe Historiador, historiador do Tricô, muito obrigado por ter mandado, cara, esse e-mail. Esse e-mail foi sensacional,
sensacional,
cara. Sensacional.
É, eu queria falar só sobre a parte que ele fala da expectativa da família e das pessoas sobre o sexo da criança. Cara, assim, você tem duas opções. Você pode largar o barra conhecida, né? A barra conhecida. Ou você pode fazer uma piadinha assim, alguns vão achar escrota. Você vai falar que assim, cara, vai nascer menino só.
É o, como é que se fala? É o gênero designado ao nascimento. No
Exatamente.
Nascimento.
Exatamente, vai nascer menino. Igual, o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai crescer, o que, que ele vai escolher da vida dele. O que importa é ele.
É isso aí.
Caguei isso aqui. Ah, eu queria que fosse menina. Não interessa o que, que você queria.
Exatamente. E é muito... É foda, assim, porque tem gente que, beleza, acaba caindo o que você tava esperando e tal, e ok. Mas tem gente que passa por uma mini... Tipo, um mini luto, né, cara? Que cria toda uma expectativa achando que é menina ou querendo que seja menino.
Eu tenho uma história.
E...
Rápida.
Caraca.
Não, bem mas... rápida. A mãe de um coleguinha do Noah ficou grávida, né? E a gente acaba descobrindo, porque os pais que vão entregar lá os filhos, a gente acaba conversando e tudo mais. Eu falo, não, tô grávida e tal. Eu falei, pô, legal, parabéns. Aquela coisa e tal. Pô, é, eu vou fazer o exame também de sexagem pra saber o que que é. Falei, ah, tá, legal. Aí, ela, no final das contas, ela se confundiu, ela não fez o exame de sexagem. Ela foi fazer a ultra mesmo pra ver já o sexo. E falaram que era menina. Aí ela, pô, beleza, menina. E saiu comprando uma porrada de coisa de menina. Rosa. Coisas rosas pra menina.
Ok.
Aí, 2 meses depois, ou 1 mês e meio depois, ela foi fazer uma outra. E aí, não era uma menina.
Tava escondido.
Era um menino. E aí, ela tava desesperada, porque ela tinha que trocar todo o enxoval.
Que isso, gente?
Aí, mas eu comprei uma porrada de coisa sem nota. Eu não sei o quê, como é que eu vou fazer pra trocar? Eu falei, ué, coloca a roupa rosa, nem ele.
Qual o problema?
Ah, não, mas tem coisa de princesa.
Qual o problema?
O que que tem? Ah, não, não quero meu filho viado. Cara, quando ela falou meu filho viado, eu já... Não, tá bom, valeu, tá tudo bem. Não, tá? Não, só troca lá.
Caraca, não, cara.
É aquele tipo de comentário que você já não...
Não dá.
Assim, em muitos dos casos, eu tento debater com a pessoa. Falo, não, isso não vai determinar a sexualidade do seu filho, pelo amor de Deus, não é cor. Aí, mas eu falei pra ela, não, olha só, você sabia que há séculos atrás a cor de menino era rosa, a cor de menina que era azul e tal. Ela, ah, não, mas não importa, esse negócio é rosa é pra mulher. E não, eu falo, tá, não, tá, ok, valeu. Tudo bem. Vai lá trocar.
Meu comentário é sobre isso, ó.
Vai lá, troca lá. Seja feliz.
Pode ir.
Agora começando o e-mail da Nívia Belos. Oi, meninos. Como estão?
Também.
Ela comenta aqui.
Com Vitor, sol e calor.
Exatamente, né? Calor tá foda. Vitor, relaxa que eu te espero. Obrigado, Nívia, que é foda. Eu vou conseguir. Tenho fé em mim.
Eu não. O Berto tá respondendo mais e-mail que você, cara.
Eu gostei do tema do episódio dessa semana. Acho legal ver como vocês já se prepararam para algumas situações. Eu acho um tema complicado, pois muitas vezes ele está trajado de brincadeira, entre aspas. A linha entre brincadeira e a falta de respeito é muito delicada. Sem falar que a criança não sabe muito bem o que fazer. Ela não quer a situação, mas também não sabe com quem falar. No tempo do colégio, eu nunca tive muitos amigos e demorava para me enturmar, o que gerava alguns problemas. Agora, com certeza o maior dos problemas era o meu corpo, pois eu era baixinha e muito barriguda. Pois eu estudava no colégio particular em Curitiba, onde a maioria das garotas era alta e magra. Alta barra magra. Eu não via problemas comigo, mas os outros sim. Então já aconteceu casos do tipo. Aí ela aqui enumera alguns pontos. Na quinta série, gurias chegam em mim e tiram minha sobrancelha sem perguntar para mim.
Caraca, mano.
Tipo, aí esse bullying é pesado pra caraca.
Isso é agressão foda, né,
cara? Isso é agressão física, né?
Porra, que isso, cara?
Inclusive, vai que erra e arranca uma navalhada.
Porra, é, cara.
Tenso isso aí. Mesmo que seja na pinça. Eu fiz uma careta pra lembrar, né, foda? Essa hora da noite é difícil lembrar. Se bem que nem tá tarde, né? Eu preciso de férias, cara. Já ser chamada de gorda barra baleia, ser chamada de feia, roubo de brigadeiro no intervalo.
É, não, isso aí eu acho que é passou dos limites, cara. Roubar brigadeiro é sacanagem.
Aí, na boa, CVN é o caralho. É porrada mesmo.
CVN. Percebe que ele aprendeu bastante.
CNB. No
episódio.
É porque era CVNP. É comunicação violenta nessa porra.
Ainda bem que o Beto não
amizade.
Participou.
Pois é. Se fosse meu filho, eu também não saberia o que fazer. Sendo bem sincera. Beijos e até o próximo tricô. Beijos, Nívia.
Valeu, Nívia. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado. O pessoal tá sendo bem gentil esse episódio, né? Mandando uns e-mails curtos. Muito obrigado, gente.
O próximo e-mail é da Eduarda. Olá, meninos. Sou a Eduarda, tenho 25 anos e nenhum filho ou filha ainda. E sem nenhum plano para ter nos próximos 5 anos. Sou tricoteira desde o lançamento, pois desde antes já era virguleira. Aê, olha.
Olha só.
É fã da antiga.
É, exatamente.
Fã de raiz.
Não é Nutella. Não é fã Nutella, que não. Só vem aqui por causa do podcast. É fã de raiz.
Fã de raiz.
Na época eu só escrevia e que meus textos eram lixo.
Errava a pontuação, as vírgulas do paizinho vírgula, tava tudo no lugar errado.
Tudo trocado.
Apesar de não ter filhos, lido de alguma forma com crianças e educação. Participo de uma evangelização espírita e levamos bastante a sério as questões pedagógicas. Inclusive, sendo lá o meu primeiro contato com temas como criação com apego e disciplina positiva. Além disso, tenho uma irmã 16 anos mais nova do que eu, a Manuela. Com 9 anos, é com ela que aprendo e tento pôr em prática algumas questões ideológicas que leio, escuto e corro atrás. Por conta da sua personalidade, às vezes as outras crianças não entendem muito a forma dela de se expressar. Como se não a achassem espontânea, sabe? Como se toda vez que ela fosse tentar uma interação, ela pensasse bastante, calculasse as palavras. Esse ano, nas férias de janeiro, a coloquei em uma colônia de férias. As crianças foram mais implicantes com ela do que de costume. Manu tentava assim enturmar de todas as formas, mas a rejeição era tanta que as outras crianças chegaram a comentar quando a minha mãe ia buscá-la, coisas como: "Ê, Manuela vai embora." Sério, só de lembrar meu coração aperta todo. Depois de um evento que implicaram tanto com a Manuela que a bichinha jogou um copo de água no rosto de outra menina, eu precisava falar com esses pais. No grupo da colônia de férias fiz um textão, primeiro pedindo desculpa pela agressão que a menina sofreu por ela levar um copo d'água no rosto. Depois, relatando cada agressão que a Manuela sofria pelo mesmo grupo de meninas. Citei a importância de ensinar empatia aos nossos filhos e que se a gente não tentar ensiná-los sobre se importar de verdade com o que os outros sentem, quem vai ensiná-los se não a vida quando eles se machucarem? A Manuela não fez amigos na colônia de férias, mas teve um dia que o grupo todo parou numa roda de conversa sobre os nossos sentimentos e os dos outros. A Manuela não me contou se aquilo fez ela se sentir melhor, mas acredito de verdade que ela ficou um pouco mais autoconfiante. Queria também parabenizar vocês e toda essa equipe maravilhosa que nos entregam podcasts quinzenais sensacionais. Vocês todos arrasam. O meu sonho é que o Tricô de Paz e o Sinuca de Bicos dominem o mundo. Vamos bater o Jovem Nerd. Grande beijo.
Aê!
Porra, isso é...
O pessoal Metas. Tá sangue nos olhos,
coisa,
né, cara?
É coisa daqui, ó. Até 2018 a gente já tá lá.
Obrigadão, Eduardo. Cara, eu fico... Eu não consigo não me surpreender cada vez que eu vejo um e-mail que a gente recebe de alguém que ouve a gente, ouve o Sinuca e não tem filhos. E não tem planos tão próximos assim de ter filhos. É muito doido isso, cara.
Isso é muito legal. Muito maneiro.
Vocês podem ter certeza que vocês já são muito melhores do que eu era antes de ter filhos. Porque, tipo, eu nunca ia me interessar em ouvir um podcast de pais e mães antes de ter filhos.
Nunca.
Né?
Jamais.
Jamais. O nosso último e-mail de hoje é do Leandro de Oliveira. O Leandro é um cara muito gentil. E eu vou dizer logo de cara que eu tenho muita gratidão pelo Leandro. Porque ele é um cara que chegou e chamou para ele a responsabilidade de fazer todas as legendas em português, a transcrição em português nos meus vídeos no YouTube.
Caracoles! Muito legal.
As pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva, elas conseguem assistir.
Pra tornar acessível, né?
Exatamente. Por causa do trabalho do Leandro. E ele faz isso tudo no amor, cara. Muito incrível. Leandrão, um abraço pra você, cara. Você é um cara muito sinistro.
Na moral, muito amor.
E ele não é só gentil por causa disso. Ele é muito gentil porque, assim, o primeiro e-mail que ele mandou pra gente é grande. Para cacete. Eu tinha tentado fazer um resumo aqui pra ler pra gente, não sei o que e tudo mais. Mas aí, enquanto a gente começou a gravar, ele chegou aqui e mandou um e-mail pra gente, um e-mail mais curto. Então, o título do e-mail é: "Esse e-mail é mais curto." Que
o
bom
de antes,
que você entendeu.
Só pra deixar claro, o assunto de antes era: desculpa, e-mail longo.
Ah, muito bom.
Então vamos lá. Fala, tricoteiros. Finalmente estou em dia com os podcasts. Como já disse, porque né, eu não li ainda o seu e-mail, mas tudo bem. Como já disse, não tenho filhos. Isso acaba tornando minha abordagem um pouco diferente. Em vez de olhar para fora com com as coisas que vou aprendendo, meu olhar é mais para dentro. É aquela história de tratar os outros como gostaria de ser tratado. Sabem, com tudo que vocês falam, a gente aprende como cuidar dos filhos e tal. Mas no meu caso, eu tô usando essas informações para cuidar de mim, como se eu fosse meu próprio filho.
Porra, foda.
Tá, né? Porra, tricô autoajuda.
Ih, mas... CVN, super é, né? CVN.
Puta que...
CNV na veia, tô aplicando.
É, total.
Comigo mesmo. Não, tá funcionando.
Ah, é?
Sério mesmo, te juro.
Que lindo,
comigo
cara.
Mesmo.
E foi daí...
Desculpa, só pra finalizar. A parte do sentimento foi perfeita. O que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo que tudo vai dar errado. Não, isso não é sentimento, porra.
Olha só, medo. Ele aprendeu, cara. Entendeu?
Por Uai. Que medo? Porque algo pode dar errado.
Olha
isso
só.
É muito bom, é muito bom. Estou nomeando meus sentimentos. Isso é uma
ele
coisa
tá
novíssima.
Ele tornando uma pessoa, como é que é? Com emocionais, com inteligência emocional.
Eu marquei terapeuta.
Exato.
Vou começar no psicólogo.
Tá zoando, sério?
Sério.
Bate aqui.
Vamos que vem.
Boa, aí. Moleque.
Vamos evoluir.
É isso aí, Lesk.
Tô perplexo. Feliz, mas perplexo.
Ele continua aqui, então. E foi daí que eu comecei a perceber o quanto meu pensamento tem mudado. Ainda mais depois do episódio sobre bullying. Quem sabe, talvez, seja esse o segredo de empatia e tolerância. Quando a gente se conhece bem, se aceita, se perdoa, é muito mais fácil, ou menos difícil, entender ou, pelo menos, respeitar o outro. Porque estando em paz consigo mesmo, abrimos um espaço para o conflito alheio. Na maioria das vezes, não é nada pessoal. É tudo projeção no outro. Cara, muito verdade isso, Leandro.
Exatamente.
Já fui muito mais oprimido do que opressor, mas já estive dos dois lados. E nos momentos de opressão, olhando agora, foi justamente por conflitos internos. Aquilo mesmo que vocês falaram sobre descontar nos outros para reverter alguma situação ou até mesmo escondê-la. O chato é que a gente só consegue perceber isso depois de tudo ter acontecido, depois de ter magoado outras pessoas ou até a si mesmo. Não sei se é egoísta o que eu vou escrever, mas para mim é a verdade lógica. A única pessoa realmente essencial para que você viva é você mesmo. Se você estiver morto, você não vive. Ou seja... Você não vive sem você. Um pouco meio filosófico isso aqui.
Né? Mas faz sentido.
Mas faz sentido. Tô me acompanhando aqui, Leandro. Os outros podem fazer falta, deixando vazio, tirar a graça de viver. Mas acho que se você estiver em paz consigo mesmo, se conhecer, perdoar suas próprias falhas, aprender a conviver com a sua pessoa e seus pensamentos, tudo fica mais tolerável e agradável. É tipo aquele provérbio chinês que diz que os piores demônios são os internos.
Porra, perfeito, na minha opinião.
Fechou. É isso aí mesmo, cara. Não tenho nem como agradecer como vocês têm me ajudado. Muito mais do que os anos de psicoterapia que já fiz. Com vocês, tenho aprendido a controlar muito mais a minha ansiedade e me conhecer muito mais. Pra mim, isso é um tricô de paz no divã. Parabéns e obrigado pelo melhor podcast em português sobre autoconhecimento de... Aí tu quer me fuder.
Kilimanjaro?
Kilimanjaro. Que isso?
É o monte.
O que é o monte Kilimanjaro?
É um morro.
É... Tá. Deve ser uma coisa legal, então.
É, ele fica num lugar desses, tipo budista e tal.
Ah, então tá. Tá, agora faz sentido. Parabéns e obrigado pelo melhor podcast em português sobre autoconhecimento de Kilimanjaro. Hashtag tricô no divã.
É, cara, rapaz, aí.
Pô, Leandrão, muito obrigado, cara.
Responsabilidade.
Pô, você fala disso de aprender com a gente ser tricô no divã, mas lendo, por exemplo, mesmo o seu e-mail, pra gente também é muito conhecimento.
Ah, é? Verdade.
Justamente por essa parte mesmo da parte que a gente meio que usou, da parte da filosofia, mas, cara, é muito isso mesmo. E quando a gente, por mais que... Muitas vezes a gente tem um conceito na cabeça, mas não consegue botar para fora e construir. Aí quando você manda um e-mail desse, a gente acaba também...
Complementando, né, cara?
Esse conhecimento e edificando. Eu não gosto dessa palavra, Eu tenho uma...
Edifica! Edifica, glorifica!
Eu não ia entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto. Edifica com o conhecimento na cabeça. Eu acho bem legal.
É isso aí.
É foda. Cara. Kilimanjaro fica na Tanzânia.
Olha aí. Perfeito.
E onde é que fica a Tanzânia?
Em algum lugar.
Fica na fronteira com
o Quênia. Com certeza... Nosso podcast é muito ouvido lá.
É o podcast mais ouvido em português na Tanzânia.
Com certeza.
Do God de Paz. Sou Paternete Zupimpa. Mas olha só, eu queria só falar um negócio que eu acho que é muito interessante, cara. Porque assim, a gente também tem que agradecer cada um de vocês que tá aí agora ouvindo a gente. Porque isso daqui que a gente tá fazendo agora só faz sentido porque você tá ouvindo a gente.
É?
E é como se vocês estivessem convidando a gente para entrar na sua casa ou para sentar no carro quando você está dirigindo o trabalho ou voltando para casa. Você está chamando a gente para conversar com vocês. Então, poxa, muito obrigado por estar sempre abrindo as portas para a gente, por estar ouvindo e principalmente por estar mandando e-mail para complementar, né, aquela outra parte do telefone que a gente tem que ouvir também, que vocês estão falando.
Exatamente.
O legal é que o Thiago só falou as partes maneiras, né? Tipo, entrar na casa e tal, carro. E a galera aqui escutando o banheiro?
Quando você caga, tu não tá ouvindo falando? É isso que... Não entendi.
Eu tô te convidando pra vir aqui, ó. Vem no meu banheiro aqui, senta aqui, vem. Comigo, chega aí, senta aqui cagada. Comigo.
Tiago, o Berto sempre estragando os momentos acabou, bonitos, né,
tá,
cara?
Tá tão legal isso.
É, obrigado, Berto.
Não, mas sabe o que é legal? Eu sou um... Eu era, né? Tô um pouco tempo atrás. Agora não consigo ouvir nada porque eu não tenho tempo. Mas, enfim, um ouvinte de muita quantidade de podcasts e diversos podcasts que eu estava bastante, eu acabava me identificando e criando empatia com a pessoa e eu virava amigo dela.
Virtualmente, né?
Virtualmente.
Então, sem ela saber e sem o consentimento dela.
Então, eu sei de que muitos ouvintes nossos sentem da gente. E, tipo, me dá uma felicidade do caramba isso. Sabia?
Não é, cara? Exatamente. As pessoas saberem os seus nomes, saber, né, os nossos nomes, saber o nome dos nossos filhos e acompanharem e tudo mais. Pô, e ficarem um tristes quando, né, quando o Vitor... Se bem que ninguém foi triste, as pessoas riram, né, quando o Vitor quebrou as
Eu ri, porra!
Não, assim, é porque... Ainda não aconteceu nem comigo, nem com o Vitor, né? Mas provavelmente já aconteceu com você, por causa do teu trabalho anterior, do País em Vírgula e tudo mais. E até porque você faz palestra, essas coisas. Mas aquela coisa de, cara, você é de não sei da onde, de não sei o que que você faz.
Exatamente. Sou. Daqui a pouco vocês vão acabar sendo reconhecidos pela voz de vocês na rua.
Ah, não, nem tanto.
É?
Nossa, imagina.
Eu já ouvi podcast sendo reconhecido por causa da voz.
É? Tipo, caraca, você que é o Alberto da voz de Itacoara Rachada?
Isso aí. Você que é o Alberto que fala palavrão? É isso aí mesmo.
Sou eu.
Você
fala um palavrão pra mim.
Assina pra aqui. Não, manda aqui. Manda um foda-se pra mim.
Manda aqui nesse chat da família.
Não, não, grava aqui no chat da família. Grava no chat da família aqui, vem cá. Manda minha avó tomar no cu.
E você é o Vitor Lesadinho? É isso mesmo, o Vitor Lesadinho.
Qual foi aquela palavra que ele ficou 10 mil anos pra a gente correndo 10 horas? Que era Zimbábue, era o quê? Era Zarolha?
Não.
Eu não lembro, gente. Alguém
eu
me ajuda?
Não lembro. Talvez o nosso historiador, amigo
o Felipe,
historiador,
é, Felipe
historiador, vai saber.
Qual
lembrar.
Foi a palavra, Felipe, que a gente ficou, que teve no final do episódio, teve ó, o bônus time, crise de riso.
E com isso, nós encerramos a nossa leitura de e-mails do nosso episódio 20. Fiquem agora com essa pauta maravilhosa, Mara Gold, top lacrante, de material real.
E se eu não estiver na pauta, beijo e tenha uma quinzena supimpa.
E é isso aí, gente. Vamos aqui agora diretamente para a nossa pauta principal. E se você quiser conhecer um pouco mais de cada uma das nossas convidadas supimpas, eu não vou apresentar o Berto, porque você já sabe o traje que ele é. O Vitor, como vocês já perceberam, não está aqui. Ele cedeu o seu lugar para, né, não ficar um caos para eu poder editar junto com a Clarinha. Então ele cedeu o lugar dele. Obrigado, Vitor. Um beijo no seu coração. Você não vai fazer a menor diferença aqui.
Só pra dizer que eu também te amo, tá, Thiago?
Ok.
Claro, eu queria dizer que eu te amo, viu? É a Thaís.
Tem uma declaração de amor também pro Vitor, gente. Ele é muito fã e tava muito triste porque não ia participar.
É verdade, isso é verdade. O Vitor é super fã da Tchulin. E ele tava, tipo, super triste que não ia participar.
Eu já mandei beijo, vou mandar mais beijo. E que fiquei muito lisonjeada. Que até hoje eu tenho vergonha quando alguém fala isso, mas tudo bem, eu tô aprendendo a lidar, tá? Hoje, inclusive, uma menina me parou na rua e eu fiz uma cara de, tipo, assustadíssima, assim, mas eu tô tentando, eu juro.
Tá louca pra me assaltar?
Tô tentando, juro.
É sensacional. Então vamos aproveitar que vocês estão falando já e vamos falar um pouquinho sobre quem são vocês, o que vocês fazem, pra gente poder começar a trocar nossas figurinhas aqui. Pensar na ordem aqui, então, de... Acho que é melhor fazer por ordem alfabética.
Ou você vai chamando nome, você vai chamando.
Tá bom, obrigado. Eu não sei se é host.
E fica a pergunta, Tchulin é com C ou é com T?
É com T.
Não,
T.
Não, eu digo porque, né, Carol, Tchulin, ele quer fazer por ordem alfabética.
Piada horrível. Ai, que delícia. Eu achei que só tínhamos o Berto fazendo piada sem graça.
A gente tenta, umas funcionam, outras não, a vida é assim. É bom.
Eu tô ouvindo.
Não, quase 11 da noite, pra quem tem filho, a gente já tá dando tilt aqui. Amanhã, depois da edição, a gente vai ouvir e vai falar assim, mano, o que que eu tava falando? Eu não tava nem bêbada, mas é que a gente vai ficando ao longo do dia meio bêbado de cansaço. Então, assim, tá perdoado qualquer coisa que a gente fale aqui essas horas.
o pessoal tá acostumado, porque a gente sempre grava de madrugada e a gente, a tendência é que a gente vai ficando cada vez mais agressivo um com os outros, assim, quando a gente grava, por causa do sono. Eu espero que isso aconteça aqui.
Tricô de sono, a voz do Thiago tava pastosa, assim, eu achei que era pra combinar com o tema do podcast.
Ah, e deixa eu só dar um aviso antes pra vocês, vai ter uma troca aqui que eu pensei agora. Eu sou assim, eu faço as coisas, não aviso antes, vou avisar agora logo pra Pode Thaís. Aí. Thaís, como você é a, né, você é a Thaís Berto, quem vai ficar a cargo do hashtag desse episódio vai ser você.
Puta! Tá fudida!
Conversem bastante que eu vou pensando aqui.
Então você vai pensando aí.
Muito ruim, mas
eu fico a porra do episódio inteiro pensando em qual vai ser a hashtag.
Né? Eu posso usar... O bom disso é que... Enquanto vocês falam, se eu não tiver assunto, eu falo, gente, eu tô pensando na hashtag. Continuem conversando aí.
O melhor podcast do mundo!
Então vamos começar agora falando sobre um pouquinho de cada um de vocês. É, vamos começar a roleta aqui, a roleta da desgraça. Pra quem vai falar primeiro, vai ser a Thaís Rolim.
Ah, maldito. Só porque eu não sei o que eu vou falar. Então, gente... Eu sou a Thaís, eu sou uma podcaster fresquinha, começamos faz pouco tempo aí com o Sinuca de Bicos, indico quem não conhece. Sou de Curitiba, mãe do Vicente, de 11 meses, e o que eu posso contar para vocês? Berta, eu sou administradora, com muito orgulho.
Uma ótima administradora, pelo
menos. Ótima administradora, eu sou administradora, trabalho como administradora... eu sou mãe do Vicente, de 11 meses, essa está sendo uma... experiência muito gratificante, muito, muito edificante, vamos assim dizer. É totalmente diferente do que eu esperava que fosse ser. Vicente foi um neném planejado, aconteceu tudo muito rápido. Eu resolvi engravidar, eu e o marido resolvemos engravidar. E eu parei de tomar pílula, a minha médica pediu para eu esperar 3 meses antes de tentar, de fato, para tomar ácido fólico e por umas questões médicas. Eu esperei e aí quando passou os 3 meses, no mês seguinte eu já estava grávida. E então, assim, não deu nem muito tempo de pensar como é que seria essa jornada. Mudou completamente a minha vida, a minha pessoa, a Thaís que eu era não existe mais, eu sou completamente diferente. As prioridades são outras, a visão de mundo é outra. E uma vez eu ouvi que a maternidade, ela... Existe esse grande clichê de que você tem que se tornar mãe, tem que se tornar pai para entender o tamanho, né, do amor que a gente sente pela cria. E hoje eu sinto que a minha vida tem um propósito muito maior... um propósito muito mais nobre, as coisas que eu faço têm muito mais sentido, porque eu tenho aquela pequena pessoa ali comigo e ele me inspira a ser uma pessoa melhor, para que ele tenha um exemplo de pessoa a seguir e seja alguém que consiga adicionar algo de bom nesse mundo que tá precisando de mais bondade, mais empatia, mais coisa boa. É isso.
Maravilha, coisa linda de se ouvir. Agora, na próxima apresentação, vamos botar aqui, então, vamos ver. Tchulim.
Eu. Bom, bora lá. Eu sou mãe do Valentim, que tem 1 ano e 10 meses agora, e não foi uma maternidade planejada. Eu queria ter filho depois dos 30, e enfim, eu nem fiz 30 ainda, ele já vai fazer 2. E foi assim, um dia de descuidozinho que houve o alinhamento dos planetas e rolou a gravidez. E aí a gente decidiu que ia seguir. Desde que eu descobri a gravidez, eu fiquei, tipo, muito louca, assim, de entrar nesse mundo da maternidade e de pesquisar e de lembrar de todas as coisas de desenvolvimento humano que eu estudei na faculdade. E aí tinha muito mais sentido tudo aquilo que eu tava procurando, porque, enfim, tava acontecendo comigo, no meu corpo e tal. E eu fiquei mega radical pra umas coisas e, enfim, fui me encontrando e deixando de ser radical nessas mesmas coisas, depois com a realidade na minha cara. E hoje eu sou mãe solo, recém-mãe solo. Porra, o que eu posso dizer desse momento é que é muito difícil fazer um desmame sendo mãe solo. E é o que tá na minha pauta hoje, assim, da vida. Eu sinto que eu amadureci muitas coisas por ser mãe, mas por outro lado, eu ainda parece que nem eu sou adulta direito. É muito louco, assim, porque eu pareço adolescente, então às vezes as pessoas perguntam se eu sou mãe adolescente mesmo. E parece que isso é interno, acontece ainda também, entendeu? Então é meio confuso no geral, assim, a coisa de ser mulher e mãe e profissional e a coisa toda. Eu ainda tô descobrindo, pra ser bem sincera. Ainda tô descobrindo, estudando e aprendendo com a maternidade. E meus gatos estão quebrando o pau aqui.
Caraca, você foi gato?
Foi.
Achei que tivesse sido o encerramento pra ser um impacto, assim, sabe?
Além do Valentim, tem mais 5 gatos aqui, entendeu? Então, tipo, é um pouco complicado de controlar a galera. Mas é isso. Eu sou publicitária, né? Fiz psicologia. Eu sou uma curiosa com tudo que eu passei a me interessar. Eu fico meio freak pesquisando. Isso aconteceu com a maternidade. E é isso aí. Tô aqui pra responder o que o Thiago tiver pra perguntar aí.
Eu não tenho pergunta nenhuma, não. Vou deixar vocês falando aí. Não me bota nessa furada, não.
Então, ó, me deu espaço pra falar, eu falo mesmo, hein, cuidado. Eu sou aquilo que chamam de matraca. Então, tamo aí.
Beleza. Vamos então pra sua xará, Carol Patrocínio. Vem cá, querida.
Oi, gente. Eu sou a Carol Patrocínio. Eu sou jornalista. Sou mãe do Luca, que já tem 13 anos. E do Chico, que tem 6. Eu acho que eu sou a mãe há mais tempo aqui do rolê. E é engraçado, né, ouvir as outras mulheres falando sobre a maternidade, porque eu tô aqui sendo mãe há 13 anos e a treta é a mesma. A treta é sempre a mesma, assim.
Socorro!
A Carol deu pra falar que nada muda, só
me ajuda!
Ela veio dar spoiler.
É isso,
Carol, dorme, Carol.
Não, eu durmo. Durmo,
ufa,
assim.
Só que eu preciso ouvir.
Ai, gente, mas eu acho que a treta vira outra, porque enquanto você tem um bebê pequeno, ele tá ali grudadinho com você e tal. E aí você pensa, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí, com 13 anos, a preocupação já é: será que ele tá fazendo a coisa certa? Será que ele não tá lá no mundo cagando e eu nem imagino? E aí são outras mil tretas, assim, a adolescência é tipo um puerpério um pouco mais louco, assim, se a gente fica louca e sem
obrigada,
hormônio.
Carol.
É isso, gente, tô aqui pra falar a verdade.
Ai, gente, eu vou chorar ali no cantinho e já volto.
E no meio disso tem o Chico, que é um menino que é criado super livre de papéis de gênero, e faz o que quer, no sentido de escolher a roupa que quer, brincar com o que quer. E as pessoas não sabem lidar direito. Mas a gente segue mudando o mundo porque a gente aceita nossos filhos e ama do jeitinho que eles são. Acho que é isso. Linda.
E agora, faltou mais uma. Faltou a Dai.
Você deixou por último só porque você me ama muito, né? Fala.
Exatamente. É mais importante pra mim. É que eu abro meu coração.
Arrasaram. Então, eu sou a Dayana. Sou psicóloga, mãe da Luna, de 2 anos e meio. Sou host lá do GNH, Gerando Novas Histórias. Falo também sobre maternidade. E meu coração parou por um segundo quando a Carol Patrocínio disse que o puerpério da adolescência pode ser pior. Porque foi a treta mais louca que eu já passei na minha vida inteira. Eu tive tempo suficiente para idealizar a maternidade. Eu decidi que queria ser mãe, tive muita vontade de ser mãe antes dessa vontade chegar para o meu marido. Então, eu tive que esperar o tempo dele aí por uns 2 anos, fora o tempo de gestação. Então, foi tempo demais para essa cabeça louca ficar imaginando as coisas mais maravilhosas e mais perfeitas, e de como seria tudo lindo, de planejar e fazer enxoval de fralda de pano, e de estudar BBW, e de passar por um puerpério punk, jogar isso tudo para cima e dar de cara com a maternidade do jeito que ela é. E é isso, animadíssima mesmo participar desse bate-papo.
Pronto. Estão todas devidamente apresentadas. E pra gente já dar a porrada inicial na conversa, seria falar sobre essa distinção entre maternidade real, maternidade ideal. E eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês fazem em relação a isso?
Eu acho que esse rolê da gente falar de maternidade real e maternidade ideal só fode mais ainda as mães, sabe? Basicamente, tudo isso deixa a gente cada vez mais louca e achando que a gente tá falhando. Eu tava hoje, gente, pensando nisso, assim, pensando, cara, eu queria largar meu emprego pra ter mais tempo com os meninos. E detalhe que, tipo, eu só vou 3 vezes por semana pro trabalho. Porque, nossa, não tô dando conta, não tô sendo presente. E aí o Chico tava em casa e meio doentinho. E aí, sabe, pedindo atenção, tá? Eu falei, nossa, será que eu não tô dando atenção suficiente? E aí, se a gente não fica esperta, a gente entra nessas noias em todos os momentos, em todos os assuntos. Então, pra mim, eu tento me lembrar todos os dias, o tempo inteiro, que a maternidade ideal é a maternidade em que eu me respeito. Porque se eu não me respeitar, eu não vou fazer bem pra eles. Então, é meio isso, assim, olha, o que eu posso oferecer é isso, porque eu sou uma pessoa falha e, sei lá, eu acho que eles estão crescendo, entendendo que não existem mulheres perfeitas. Porque aí, eu sou feministona, né, gente? E aí eu linko tudo às relações de gênero e tudo mais. E aí faz muito sentido. Alguns filósofos dizem que a misoginia, ela vem porque o homem para de receber da mãe o que ele acha que merece. E aí ele transfere isso para todas as mulheres. O homem quer alguma coisa da mulher e ela não entrega o que ele quer, então gera esse desconforto. Então eu acho que mostrar para os meninos que, olha, não sou perfeita, não vou te dar tudo que você precisa, tenho meus limites, além de me respeitar, é criar caras gente boa, assim. Caras que vão saber ouvir não e entender limite, sabe?
Eu tenho pensado e pensei bastante, assim, sobre essa parada da maternidade real, porque eu acho que tem o que era aquela maternidade floreada e azul e para meninos e o rosa para as meninas e a coisa da ser sublime, ter o filho e aquela coisa toda. Eu acho que tem muito do machismo nisso, entendeu? Tem muito de colocar a mulher nessa posição de que a grande realização da vida dela é a gravidez, é o filho, e que a partir dali ela não pode mais reclamar, ela não pode ser um ser, ela tem que ser a mãe sublime, sabe? E quando eu comecei a ler e pesquisar e ter contato com textos que falavam dessa maternidade real, me incomodou um pouco de, tipo, alguns se denominarem real. Ou seja, você tá falando que o que a outra tá vivendo não é real? É real, é a realidade dela, entendeu? Talvez a pressão que ela tenha pra sei lá, não posso falar que tô triste tendo um bebê de 3 dias em casa. Ou não posso falar que às vezes eu tenho vontade de tacar na parede mesmo porque eu não aguento mais ouvir esse choro. Então, assim, é uma realidade que ela tá vivendo, entendeu? E existe uma pressão externa muito grande aí. Então, até esse termo do maternidade real começou a me incomodar. Do tipo, da gente menosprezar o que é a realidade do outro, sabe? Então, sei lá, se pudesse ter um outro nome pra isso, sei lá, uma maternidade com menos pressão de você ser perfeita, eu acho que era melhor. Porque aí também virou uma bolha de quem é mais real também, sabe? Que tipo, ai, a maternidade é treta pra caralho, quase não tem coisa boa. Cara, tem coisa boa pra cacete, tem... Enfim, é incrível você, né, tá com uma criança e ver desenvolver e tal. Mas como tudo na vida, é muito difícil. E a gente tá falando de né, ter um ser humaninho ali, né, e ser responsável por ele. Então eu tô cheia das questões, assim, com a nomenclatura, sabe? Eu tento ao máximo... Eu sei que tem bastante gente que me segue na internet, depois que eu comecei a falar sobre maternidade mais ainda. Então, eu tento sempre trazer a minha visão de que, tipo, cara, é a vida real. Não tô querendo editar as coisas pra mostrar. Eu tô tentando falar sobre coisas que estão acontecendo comigo, porque eu sei que vai ter gente que vai se identificar, como eu me identifiquei quando eu precisava ler gente falando sobre o que tava passando sem maquiar, sabe? Então... Pra mim é meio que isso, assim, que é essa maternidade real. É a gente poder falar sem ser pressionada pelo outro, achar que é mil maravilhas. E sem a outra pressão que é de, caralho, é treta pra caralho, é foda, é ruim. Não é, é como tudo na vida. Tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente precisa trazer com mais naturalidade o que é ter filho, sabe? Que a gente também é uma pessoa, que a gente também é humano e falho e que... Não existe perfeito nem de um lado nem do outro.
Perfeito, isso, cara. Eu tenho pensado muito nisso também, nessa coisa de nomenclatura e nessa caracterização da maternidade. Porque, gente, maternidade é maternidade, né? Maternidade é você estar com alguém, né? Você ser responsável por alguém. Você está maternando, você está sendo responsável por alguém. E isso tem a coisa maravilhosa de você estar presenciando isso, de você ver um retorno e você ver aquele desenvolvimento. E tem a parte que não é tão maravilhosa. Mas o ideal seria que a gente não precisasse de adjetivos, porque é isso. né? Não existe nada na vida que seria o tempo inteiro perfeito. Mas a Carol Patrocínio também falou disso, dessa pressão que é da maternidade ideal, disso ser mostrado e disso manter a mulher também nessa submissão, né? De ser submissa. Então, eu acho que essa coisa da maternidade ideal é muito midiático e é da nossa cultura, porque provavelmente são filhos que também deixam mães submissas, são esposos que deixam mães submissas, são filhas que exploram as mães e que deixam submissas. Então, tudo isso vai formando essa idealização de maternidade, né? Tá sofrendo, mas tá no paraíso. E porra nenhuma, né? Tá sofrendo porque às vezes é pra sofrer mesmo, e às vezes tá no paraíso, e tá no paraíso sim, mas tem que chutar o balde quando tá sofrendo e tem que aproveitar quando tá no paraíso. E o paraíso não é só maternidade, né? O paraíso também é você ser você, é você fazer as suas coisas fora da maternidade. Então, a caracterização da maternidade é uma coisa bem problemática mesmo, né? Porque a maternidade é um fenômeno, digamos assim, é uma parte da vida da mulher, e é um fenômeno que vai ter, né, as coisas boas e as coisas ruins. E a dita idealização da maternidade também pode sofrer uma pressão, né? As pessoas que são... A Tio Lin, quando começou a falar, falou de como ela era radical e que isso foi se desconstruindo, né? Existem contextos na nossa vida que levam a gente a ser radical, né? Ou para tentar fazer diferente do que foi feito, ou porque tem uma necessidade de perfeição. E, enfim, tem contextos aí que levam a você buscar essa maternidade idealizada, né? Então, o julgamento também não vai funcionar dessa forma. Cada um vai viver da história, né? E vai descobrir a sua maternidade, sem caracterização de se é real, se é punk, se é maravilhoso, se é cor-de-rosa o tempo todo.
É difícil falar alguma coisa depois de tudo isso que vocês falaram, mas... Eu acho que para mim, assim, o que mais ficou claro é que tudo o que eu podia imaginar que seria maternidade, na prática, se mostrou, eu não sei se diferente seria a palavra, mas se mostrou mais intenso, mais trabalhoso, mais particular. Porque cada bebê é um bebê, cada pessoa é uma pessoa e não existe, eu não consigo concordar com as receitas de bolo que a gente lê por aí. E aí agora que eu sou mãe, tenho meu bebê há pouquinho tempo, mas já tenho alguma vivência com ele, eu percebo que tudo que a gente, por mais que a gente se tente se preparar para virar mãe, né, seja uma coisa planejada, leia, pesquise, muita coisa quando você tá ali com o teu filho nos braços, muita coisa você só vai entender ali naquele momento, tanto os momentos bons, as alegrias, quanto os momentos ruins. Essa foi a grande diferença que eu percebi, assim, nessa questão da maternidade idealizada com o que está sendo hoje. Não é ruim, mas não é fácil. Eu falo para qualquer pessoa que planeja ter um filho, eu digo, pensa bem, vê se mesmo que você quer, tenha certeza, porque é um caminho trabalhoso, mas é muito enriquecedor, é um exercício de doação completa, porque eu, sem pestanejar, me anulo o meu filho e não consigo ver problema nisso, porque isso me faz feliz.
Então, essa questão do se anular, que a gente tem de um lado, que é aquela maternidade idealizada, que tem uma completa anulação da mulher e tal, para poder maternar, né? Da maternidade. E, por outro lado, tem a cobrança também de não se anule, não deixe de trabalhar, e não sei o quê.
Com certeza.
Cara, e aí viram duas pressões, e que você não... Assim, não precisaria ter nenhuma nem outra, sabe? Não é uma pressão que vai combater a outra. E foi onde eu comecei a perceber, assim. Eu participo de bastante grupo no Facebook, que eu chamo de... Eu sei que é horrível o termo, mas tem uma maternidade Badabauê Vila Madalena, daqui de São Paulo, sabe?
Como é que é? O que é isso?
E assim... Ah, porque, assim, é todo um rolê ali do... Comida orgânica, BLW, parto natural humanizado, que pode pagar 14 mil reais, como eu paguei também, porque eu tenho clareza que eu faço parte desse grupo de privilégio, entendeu? E que a escola é só se for Waldorf, e aulas de música aos 3 meses. Então, assim, é o melhor dos mundos. Pelo menos deveria ser, entendeu? Porque tem um monte de gente que pode, inclusive, bancar por tudo isso e tal, e tem acesso... a informação, tem acesso a uma série de coisas que não é todo mundo que tem mesmo. E você vê que várias dessas mulheres também chegam lá com os desabafos de tipo, eu tô me sentindo presa nessa bolha, eu tô ficando paranoica com não sei o quê, meu filho ficou doente, eu não quis dar um antibiótico porque eu li que não sei o quê. Então assim, você sai de uma bolha pra entrar em outra, sabe? Quando você vai ficando muito radical com as coisas. Uhum. E foi isso que começou a me perturbar, assim, tipo, até a questão da... Pô, eu li bastante sobre a comunicação não violenta, vi vídeo do paizinho vírgula.
Opa!
E cara, só que tem dia que a única coisa que eu quero é dar um grito, entendeu? E falar assim, sai daqui. E, enfim, meu filho ainda é um bebê. Mas tipo, eu sou uma pessoa, eu fico irritada. Então, é muito louco como é muito bom ter informação, mas junto com ela, trazer uma parada que é, cara... calma, isso não é a única verdade da vida, sabe? E eu demorei um tempinho, assim, pra chegar nisso, assim, com tanta clareza. Logo que o Valentim nasceu, eu saí do trabalho, porque realmente era um trabalho que não tinha condições. Quando ele tinha 9 meses, eu voltei pra um trabalho fixo, né? Fiquei frila numa época, eu voltei pra um trabalho fixo dos 9 aos 12 meses dele. E eu não me sentia mal por estar trabalhando. Inclusive, tinha dias que eu... Sabe quando você esquece que você tem filho? Que isso acontece. Eu esquecia que eu tinha filho, porque eu tava envolvida no trabalho, blá, blá, blá. Se não fosse o meu peito quase estourando dentro do sutiã, acho que eu esqueceria realmente que eu tinha filho ali, sabe? E aí não deu certo, por uma questão de fatores. E aí voltei pra casa, continuei freelando, blá, blá, blá. E quando eu voltei para o mercado de novo, de fato, ele com 1 ano e 6 meses, eu achei libertador poder sair, ter vida fora de casa, ter os colegas do trabalho de novo e coisa e tal. Então, assim, é muito louco olhar todas as mães que eu tenho contato e que me mandam mensagem e coisa e tal, que tem, sei lá, bebês de até 7 meses e, ou tá voltando da licença ou quer voltar, tá próxima de voltar da licença e tal... querem fazer alguma coisa pra trabalhar de casa pra ficar com o bebê pra sempre ali. Só que aí a gente esquece que o bebê não vai ser bebê pra sempre. E que uma hora a gente vai se cobrar de ter a nossa própria vida, sabe? Então, bom, nem tenho tanta experiência assim na maternidade. A Carol, patrocínio, deve olhar isso com muito mais clareza do que eu. Mas vai rolando uma emancipação da criança e vai trazendo a mulher que você é de volta, sabe? Então, assim, se eu tivesse parado todo o meu trampo de publicitária, toda aquela época, e tivesse feito, sei lá, crochê, talvez eu não tivesse feliz agora, entendeu? Porque eu gosto do que eu faço.
Isso faz muito sentido. Quando o Luca era pequeno, eu fui mãe solo, né, gente? Fui mãe solo aos 18 anos. Então, eu não tinha nem a opção de vou ser apenas mãe. Eu trabalhava, eu ia pra faculdade, eu tinha 1 milhão de coisas pra fazer. E aí, eu não consegui descobrir quem era a mulher, Carol, sem ter um filho ali. E aí, quando o Luca tinha 7 anos, eu engravidei do Chico. Aí, eu já era mais adulta e tudo mais. Só que, ainda assim, eu fiquei ali vivendo por eles e pra eles. Só que, quando o Chico nasceu, eu fiquei de licença uns 3 meses, e aí, cara, eu pirei, falei, meu, eu preciso voltar pro mercado de trabalho. E não era um lance de eu preciso voltar porque eu tô com medo de não ter espaço. Era um lance de eu preciso conversar com adultos, eu preciso falar de assuntos que não sejam desenho animado, sabe? E começou a me dar muita vontade de estar com gente e tudo mais. E nesse tempo, eu tava trabalhando de frio, eu ficava em casa com eles o tempo todo. E aí eu notei que eu tava virando uma mãe horrorosa, horrorosa, assim. Porque se eu tava ali com eles, mas eu tava com a cabeça em mil coisas, eu tava pensando, tentando resolver problemas, e tinha que arrumar a casa, e tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. E aí eu não tava fazendo nada bem. E aí, quando eu voltei pro mercado, mudou. Eu virei outra pessoa, assim, uma pessoa que queria estar com eles quando tava com eles, e queria assistir desenho, que queria brincar. E aí eu me tornei uma mãe muito melhor, porque eu respeitei essa vontade. Só que quando a gente respeita essa vontade, a gente tem um outro lado da maternidade real ou ideal, que é quando você fala, meu, tá tudo bem. E aí, quando você sente que tá tudo bem, próxima coisa que você sente é, eu tô fazendo alguma coisa errada. Deixei passar alguma coisa, tem alguma merda aí, porque eu não posso estar me sentindo tão bem e tão segura sendo mãe, sabe? E é muito cruel fazer isso com as mulheres, é muito perverso. Quando você sente que tá acertando, a primeira coisa que vem em seguida é ter certeza que você tá errando, porque ninguém fala que você pode estar tranquila na maternidade. E às vezes a gente tá, simplesmente, assim.
E é muito legal isso que você falou, porque eu entendi quando a Thaís falou que se anula e que é feliz assim, né? Porque eu acabei, assim, eu denominei a minha fase de fim do puerpério, assim, eu já decretei o fim do puerpério. No momento em que eu senti isso, no momento em que eu comecei a sair da maternidade sem me sentir culpada, comecei a viver a minha vida de mulher paralela à vida de mãe, e não como uma coisa só. E eu acho que esse é o movimento, Carol, como você falou, foi uma necessidade sua, né? E esse momento vai chegar em diferentes fases para cada mulher. Depende dos privilégios, como o Tio Lin citou, né? Tem mulher que tem o privilégio de poder se anular até os 7 meses, foi o que eu fiz, assim. Eu fiquei em casa, totalmente dedicada, durante 7 meses, porque eu tinha o privilégio de poder ter essa licença maternidade desse tamanho, né? Tenho amigas que podem ficar em casa, já tem um bebê com mais de 2 anos, poderia continuar ficando em casa, que não aguentam mais, e que querem voltar, porque ficar 24 horas com uma criança é enlouquecedor. A gente faz aquele provérbio africano que é necessário uma vida para criar uma criança, é a coisa mais verdadeira que existe. E nós não podemos ser responsáveis sozinhos pela criação de uma criança, sejamos mães solos ou não, né? A sociedade tem que assumir uma parte disso, seja de que forma for, de que rede de apoio a gente estiver falando, porque é enlouquecedor você ter uma criança 24 horas. Eu acho que é a primeira geração que isso acontece, né? A primeira geração que a gente tem essas vidas individuais da comunidade, e que se você tem um filho e você está nesse contexto, é possível que você fique 24 horas com uma criança. E isso é muito difícil. Antes isso não era comum e não acontecia, né? Então essa anulação, eu acho que no período de puerpério, é essa anulação confortável, que você não consegue sair disso. Você sai de casa, fica com aquela angústia que queria estar ali ainda com o bebê e cuidando. E chega um momento que você consegue perceber essa necessidade, né, de sair disso. E aí, se você continua se anulando por uma pressão externa, é que é problemático, né? Você pode ser obrigada a se anular, seja por onde vier essa pressão, né? E aí que é problemático, porque não é uma demanda sua, não é você que está querendo ficar ali ainda com a criança. E a Tio Lin falou também sobre radicalismo, e é uma coisa que eu fico, que eu pego me pego pensando também, porque eu fui a mãe perfeita até ter filho, né? Então eu sabia todas as teorias, eu sabia tudo, eu fiz, né, tudo como é que ia ser. E depois a realidade foi outra, e eu fui flexível e mudei, mas eu não abriria mão de todo aquele conhecimento, sabe? De toda aquela perspectiva de que eu ia fazer da forma como eu cheguei à conclusão de que seria melhor, né? Então, assim, eu fico nessa. Bom, será que é ruim esse dito radicalismo, né? Esse você querer fazer tudo certo, mas quando chegar na realidade você se adaptar a isso? Ou bom mesmo é ser vida louca e não vou estudar nada, não vou ler nada, não vou pré-definir nada, e quando chegar lá a gente vai ver o que é que acontece. Particularmente, eu que sou uma pessoa altamente controladora e que planejo tudo, eu acho que teria sido 1 milhão de vezes mais caótica a minha vida se não tivesse esse conhecimento de antes, né? Essa idealização que aconteceu, eu acho que foi, no meu caso, foi muito útil, né?
Eu acho complicado quando a gente rotula algo de certo ou errado, porque tudo depende do contexto. Todos nós aqui somos privilegiados. A gente tem acesso a informações que a maior parte da população, vamos fechar o nosso universo para o Brasil, a maior parte da população do Brasil não tem. Então não tem acesso ao tipo de linha de educação ou de criação que a gente escolheu para os nossos filhos. E aí a gente diz que o que a gente escolhe é o certo, e aí eu fiz diferente, ou seja, você fez errado. Não, você fez o que para aquele teu momento, né, para aquele teu momento de vida foi o melhor para você. Eu não lembro se foi a Carol Patrocínio que falou em algum momento de que os nossos filhos precisam ter mães saudáveis, felizes, equilibradas. E muitas vezes esse equilíbrio ele vem de abrir mão de certas coisas que antes da maternidade se tornar real, que a gente idealizou que ia fazer. Eu vou dar um exemplo concreto meu. Eu sempre disse, meu filho não vai ver televisão antes de 2 anos de idade e nunca vai usar mamadeira, nunca vai chupar chupeta. Mamadeira ele não sabe usar. Essa eu consegui manter. Televisão com 3 meses eu já tava de joelhos, pelo amor de Deus, põe um bita aí porque eu preciso de 15 minutos pra ir no banheiro. Né? E a chupeta, gente, eu tenho uma história, o foco do, né, aqui não vai ser a amamentação, mas eu tive problemas com a amamentação, com questão de fissura, dor, e eu precisava de um tempo pro meu peito pra ele ficar quieto, a criança chorando, eu arrisquei. Eu sabia dos riscos que eu estava correndo, em oferecer a chupeta. E ofereci, e no fim das contas, ele mama até hoje, mama muito bem. E tô muito feliz. Aí tem quem diga, né? Porque sempre tem quem vai criticar. Ah, mas você amamenta faz 11 meses? Só que se ele desmamar antes de 2 anos, é um desmame precoce. E isso provavelmente vai ser culpa da chupeta que você ofereceu. Gente, eu precisei naquele momento da minha vida oferecer, porque senão eu teria desmamado com 1 mês e meio, porque eu não aguentava mais amamentar. Então, eu acho que assim, não existe o certo e não existe, existe o melhor para você, é o contexto. E esse é um exercício diário que eu preciso fazer, porque eu acho que é da nossa natureza. A gente julga as pessoas, é muito difícil esse exercício do não julgar as pessoas, e a gente parte do pressuposto que a nossa escolha é a melhor, e nem sempre é a melhor. Foi a melhor pra gente, mas pra aquela outra pessoa, talvez ela nunca consiga fazer aquilo. Por exemplo, vamos falar de BLW. Pega uma mãe que acorda às 4 horas da manhã pra passar o dia inteiro limpando, sendo diarista, limpando a casa de outra pessoa. Ela vai chegar às 8 horas da noite em casa. Ela vai fazer BLW? Teu cu que ela vai fazer BLW. Ela não vai ter energia pra isso. Isso faz dela uma mãe pior? Faz. É outro contexto, é outra ideia. Não existe certo, não existe errado. Eu não gosto dessas nomenclaturas.
E assim, não vai fazer nem dela pior e nem do filho dela menos capaz, sabe? Tem isso também, tem toda uma pressão da gente fazer tudo da melhor forma possível pra preparar super seres humanos. É meio complicado isso também, né? Do que é essa pressão de, ai, se você fez isso, então a criança não vai saber isso, não vai saber aquilo. E às vezes até quando a gente acha que tá acertando, tá errando, porque eu ensinei linguagem de sinais pro Valentim, língua de sinais, muito bebezinho, pra tentar me comunicar mesmo com ele. E eu ouvi de muita gente que ele não ia começar a falar porque ele fala em língua de sinais. Então até quando você tá tentando achar uma forma de estabelecer uma conversa, entender seu filho e tal, pros outros você tá errando também, sabe? Você tá prejudicando. Ou então a questão da amamentação. Ah, porque depois de 1 ano, se continuar no peito, ele vai ficar dependente. E, cara, nada a ver, sabe? Mas é muito foda você lidar com a cobrança externa mesmo. Até quando você faz algo achando que é pra acertar, vai ter alguém falando que não, tá errado, que é prejudicial. Então a parada é meio que desencanar mesmo, é acreditar no seu instinto, acreditar que você tem em casa, das suas verdades, e encarar, sabe? E encarar quem vem criticar. É muito foda isso, assim. Porque se tá trabalhando demais, aí não vê o filho. Se só tá em casa, aí se anulou. Então, assim, nunca tá bom pra ninguém. E, geralmente, esse ninguém não tá pagando suas fraldas. Então é muito foda, assim.
Gente, vou pedir desculpa pra vocês bem rapidinho. Continuem aí a conversa. O Vicente tá chorando, eu tenho que ir lá amamentar. Mas continuem que eu já volto. 10 minutos, tô aqui de novo.
Vai lá.
Tá. É assim mesmo, tá tudo bem.
Já volto.
Valentim acordou aqui também, minha mãe tá dando um help ali. Vamos ver se vinga ou se eu vou ter que partir.
Pão de queijo trocou de paz.
E esse negócio de... A gente tá falando muito de certo e errado, tá, de pacotes também que a gente aplica na criação de filhos, e a gente também fala de rótulos. Eu acho que essas coisas todas só servem, na verdade, pra você direcionar a culpa, né? Pra onde você vai apontar o fuzil da culpa, cara. Porque só serve pra gerar essas coisas.
É, porque assim, cara, a partir do momento que você se tornou responsável por um ser humano, vai vir uma parada que é a falta de certeza, sabe?
Uhum.
Porque é um ser humano, é uma pessoa completa ali, né? Ainda tá limitado porque tá crescendo, mas é uma pessoa, sabe? E a partir do momento que você não tem mais esse controle disso ser, sei lá, uma fantasia sua do que é, e ele passa a ser uma pessoinha mesmo, você vai ter culpa, você vai ter o pensamento de que você tá errando, aí tem toda a pressão de fora de que você tá mesmo errando, né? Tem de sei lá, alguma coisa que você não se importa e você acha que deveria se importar. Então é muito louco isso. Eu sou acompanhada, né? A gente aqui é acompanhado por um pediatra e tem uma linha de atendimento que é muito de colocar a família, a mãe principalmente, antes do cuidado da criança.
Uhum.
Que é de se importar com... E aí, como é que tá essa mãe aí, né? Pra depois entrar no contexto da criança. E num dos papos que, né, virava praticamente terapia, eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de conduta, mas pra mim foi a conduta que resolveu, que me ajudou até por ter pouquíssima referência de mãe e filho por perto, foi quando ele me falou sobre a teoria da máscara de oxigênio no avião. Quando cai a máscara de oxigênio no avião, o correto é você, que é o adulto, respirar, ficar bem, e só então você vai passar pra criança. Porque você precisa ser a pessoa que tá ali, né, inteira pra ajudar essa criança. E ele falou que isso era a mesma coisa na maternidade e no processo de se descobrir mãe e tal. Eu falava, cara, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, e isso vai muito de encontro com o que a Carol falou, que ela aprendeu na raça, que é, se você, a mãe não tá bem, se você não tá bem, cara, você não tem condições de ser uma boa mãe. Porque senão você vai jogar todas as suas expectativas e frustração nessa relação, porque ela é a principal da sua vida. Por isso que você precisa ser uma pessoa, né? Ser uma pessoa completa pra então ser uma boa mãe. E quando ele me falou isso, assim, eu chorei pra caralho, né? Puerpério louco e tal. Mas me fez muito bem não me sentir culpada de, tipo, eu preciso cuidar de mim pra cuidar dessa criança. Preciso fazer as coisas que eu quero e que eu preciso pra poder ser uma boa mãe. E assim, eu tenho isso muito forte, sabe? É como um norte a seguir. Eu sei que não tem certo e errado, mas essa se tornou uma verdade pra mim. Eu preciso estar bem pra ser uma boa mãe. E isso tem me ajudado, assim, a tomar minhas decisões e seguir em frente. Pensando em mim e como isso vai refletir na minha criação e na minha relação com meu filho, que eu espero que seja saudável.
Isso que você falou de ser uma verdade pra você, Tchulin, é justamente o que eu penso, assim. Quando eu falo que uma coisa é certa pra mim, assim, eu nunca falo que uma coisa é certa, né? Que a coisa mais certa é isso. Eu falava isso antes de ter filho. Aí, depois de ter filho, eu nunca mais falei que uma coisa é certa e uma coisa é errada. Mas eu sei as coisas que são certas pra mim. E pra eu definir isso, eu defino, primeiro, pelo conhecimento que eu tenho sobre o que é, e segundo, pelo meu contexto. O que é que eu dou conta? Isso é autoconhecimento também, e é descobrir as suas verdades, né? Alguém deu exemplo, não sei se foi a Thaís ou se foi você, sobre o BLW. Não dei conta. Comecei a fazer, tinha todos os privilégios. Estava em casa na introdução alimentar, tinha todo o tempo do mundo, tinha rede de apoio. E, enfim, não dei conta, minha filha não ganhava peso, eu não banquei aquela coisa de ficar esperando ela comer o tanto que ela queria. Não banquei, dou de colher. Até pouco tempo atrás ela estava comendo, assistindo TV, e cortei, porque pra mim não é certo. Pelo conhecimento que eu tenho, que eu já adquiri, e porque eu dou conta de cortar isso pra ela, né? Então eu cortei a TV, mas continuo dando com a colher, enfim. Mas aí eu vejo aqui alguém aqui do meu lado fazendo BLW, eu nunca vou dizer que não. Ah, isso vai te acabar, ou isso não vai dar certo e tal. Veja se vai funcionar pra você. Seja flexível. Eu acho que maternidade é sinônimo de flexibilidade, ou então vai ter sofrimento o tempo inteiro, né? Você tem que ser flexível pra se adaptar às situações que se colocam. Acho que a maior angústia, assim, que eu tenho com as pessoas ao meu redor é que elas não me contavam, quando eu estava grávida, que os bebês cresciam. Então, a minha idealização de maternidade foi até enquanto era bebezinha, né?
Uhum.
Minha filha fazer 2 anos e ter vontade própria, e ter personalidade formada, e escolher as roupas que ela ia vestir, o que ela ia fazer. Foi um choque, assim. A minha idealização acabou, e a partir daqui eu não tenho mais idealização, não sei mais como é que faz, vou ter que voltar lá no paizinho vírgula. Porque eu não estudei toda a parte
da
criança.
Não vai não, vai atrás da Carol Patrocínio. Eu acho que você tá melhor pra tu.
Vou ganhar mais.
É.
Não, a Carol é ótima. Eu descobri depois que é o filho dela que usa vestido, assim. Eu fiquei maravilhada. Porque eu sempre tive esse pensamento. Ah, minha filha vai usar o que ela quiser. Se ela quiser sair com roupa sem combinar, se ela quiser vestir roupa de homem. Chegou um momento em que ela só queria usar vestido e eu não soube lidar. Eu fiquei na escola perguntando por que que era. Se tinha rolado alguma história que menina só veste vestido. E eu perguntava pra avó se ela tinha feito elogios efusivos porque ela só queria vestir vestido. Eu surtei, porque ela só queria usar vestido e eu não tava preparada pra isso, né? Então você vê o que é o nível de loucura da pessoa.
Gente, mas é muito louco. Eu fico vendo vocês falarem, e quando eu tive o Luca, há 13 anos, não tinha essas discussões que a gente tem hoje, né? Então, assim...
A gente é geração Facebook.
Gente, mas é muito louco, porque inserir alimentação era meu. Vai do jeito que vai do jeito que tua avó fazia. As coisas eram muito... Não sei se dizer que elas eram mais livres faz sentido. Mas porque a gente está inserida nesse momento de que, né, existe o certo e errado, existe o que é bom e o que é horrível, e que você vai destruir a vida do seu filho. E, gente...
É muito pesado, né?
Muito, muito. E a gente vai carregando essa culpa. E aí a gente vai, obviamente, para um extremo. Eu tive um momento de... a hora que eu entendi que eu tinha tido uma cesárea desnecessária com o Luca...
aquilo me revoltou e me deixou mal e não sei o quê. E aí eu fui pro extremo, assim, de não, gente, se você vai ser mãe, você tem que ter um parto natural, porque se você não banca isso, você não tá pronta pra ser mãe.
Uhum.
Aí, depois de anos, eu falei, gente, que louca! Que pessoa horrorosa! É, porque, porra, claro que você tá... Meu, você vai ser mãe de qualquer jeito! E de acordo com as suas limitações e tudo mais. E sei lá, eu não consigo me imaginar hoje inserindo alimentação na vida dos meninos e eles causando e sujando a casa inteira e eu sorrindo, sabe? Porque não combina comigo.
Tirando foto do Instagram,
tipo, né? É, não, gente, eu quero ordem. E aí a gente fica sabendo, né, de várias minas que compram essa ideia e aí postam a foto no Instagram, só que, meu, elas estão em casa mal, assim, de cara, eu não aguento mais limpar a casa, eu não aguento essa criança fazendo zona. E aí, pô, é tudo por uma imagem, né?
Uhum.
Pra mim vale muito mais a pena a gente contar da nossa vida quando perde o glamour do que esses momentos de grandiosidade. Olha que beleza, como meu filho, olha, ele está aqui escolhendo a própria couve orgânica. Não, meu, atrasei hoje, meu filho almoçou no McDonald's, sabe? É a vida, comeu um nugget, sabe-se lá o que tinha nesse rolê. Tá vivão, seguiu em frente. Porque senão a gente fica se culpando e aí a gente vira um monte de gente maluca que não consegue relaxar.
E sem contar, assim, quando a gente começa a dividir o cuidado do filho, a gente perde totalmente o controle sobre isso, sabe?
Nossa, tipo, totalmente.
E assim, você vai ficar o quê? Vai ficar surtando? Porque, oh meu Deus, a babá deu 2 biscoitos a mais. Oh meu Deus, ficou com a minha mãe e deu um bolo de chocolate. Ai, foi na festa, a tia tentou enfiar um bolo na boca. É isso aí que vai acontecer, entendeu? E aí a gente precisa estar preparada que, assim, eles não são bebezinhos, né? Tipo, a vida inteira grudado no peito ou na mamadeira que você tá controlando. E que uma hora você precisa de que outras pessoas te ajudem a cuidar e a te apoiar nisso. E cada pessoa vai ter uma relação com seu filho que não é a sua. E quando você depende desse cuidado, cara, certos sapos que você vai ter que engolir mesmo, entendeu? Inclusive vivendo este momento.
E, Carol, mesmo com o pai, né?
Mesmo
porque
com o próprio pai,
você
exatamente.
Você estando morando junto ou não, vocês são pessoas diferentes.
Sim.
E aí, eu vejo muito que a gente reclama, assim, de, ah, o pai não participa. E, gente, isso vale pra tudo, assim. Da maternidade a, nossa, ele não lava a louça. Só que aí você deixa a louça lá, só que você quer que ele lave no seu tempo. E aí passou daquele tempo, você vai lá e lava. Ou então ele lava e você fala, não é assim que você coloca a louça no escorredor.
Sim.
Então assim, gente, as pessoas são diferentes da gente. Cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a sua maneira, o seu tempo. Então é muito baixar a guarda, né? E entender que o nosso jeito não é o certo, é só o nosso jeito. E é difícil, né? Dói olhar pro mundo e falar... Gente, mas o mundo ia ser incrível se fosse do meu jeito. Olha,
é
tudo organizado.
Exatamente. É nesse tipo de coisa que eu fui vendo que, assim, a gente entrou tanto nessa quase que, como eu posso dizer, uma loucura, assim, do controle da maternidade, da criação e tal, 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 que virou uma glamourização em cima de um processo natural da vida de uma mulher, sabe? É isso que eu tenho pensado muito. Cara, ter um filho é sublime, incrível, porque, cara, é tipo superpoderes, sair uma pessoa de você e tal, é incrível mesmo. Mas, cara, é mais um dos processos humanos. Todo mundo nasceu porque todo mundo foi o filho de alguém algum dia, sabe? Então, assim, é um processo natural, mas que entrou numa cobrança. E aí também tem toda uma questão de indústria que tá empurrando coisas pra gente comprar e toda... Né? E aí a gente vai entrar numa questão muito política e social de, tipo, vender a maternidade, vender as coisas que você precisa pra maternidade, que vai entrar numa outra seara. Mas, enfim, é muito louco como... Vamos lá, é um processo natural, sabe? Isso deveria ser mais natural. Isso não deveria... Da mesma forma que a gente não vai poder controlar o mundo, porque existem as outras pessoas, a gente também não vai poder controlar a vida do filho e a maternidade, porque existem as outras pessoas. Sabe? Aí eu comecei a entrar nesse processo, assim, de quanto entramos na glamorização do ter filho e de criar o filho. Porque, assim, vamos lembrar, até 50, 60 anos atrás, a questão era ter filho pra aumentar a renda da casa, era prole, né?
Ah, é verdade.
Aliado era isso, o cara tinha filho que era pra quanto mais filho, mais gente trabalhando na casa. Não era ter um filho porque o mundo vai ser melhor, sabe? É claro que o cenário que a gente tem hoje é muito melhor e a gente tá criando pessoas muito melhores. Mas se a gente olhar para a história da maternidade, a gente tá indo pra um lugar de hipervalorização, sabe?
A gente se cerca de gente que pensa igual a gente. E aí é uma a gente bolha. Fica achando que tá tudo certo. E só que a gente tá pirando coletivamente, assim, é tipo uma seita da maternidade perfeita.
Exatamente.
Sabe que eu acho muito doido pensar nisso que a Tulinha acabou de dizer, do porquê que a gente, né, porque antigamente era prole, era pra a questão do trabalho, e que hoje a gente faz filhos pra ter um mundo melhor, e eu acho muito doido pensar que, eu juro pra vocês que eu não sei porquê eu queria ter um filho, mas eu queria ter um filho, mas não tinha um propósito, sabe? Ah, o filho para o mundo ser melhor ou para trabalhar. Não, era simplesmente... Eu tinha uma convicção ali dos meus... Até os meus 30 anos, hoje eu tenho 32. Até dos 29, né? Foi quando eu resolvi que eu queria virar mãe. Eu dizia que eu não queria ser mãe, porque eu considerava... Tinha o discurso do... Ah, filho é coisa de ego. É você querer colocar seus genes em outra pessoa, né? Perpetuar os seus genes e tudo mais.
E aí, tanta criança no mundo, por que não adota, né?
A China tá fazendo a parte dela.
Exatamente. A gente
passa. Ai, que politizadas, né? Que a gente é.
Ai, nossa. Exatamente. Como sou incrível, né?
Processos muito loucos, assim, né?
Não, tipo... E é meu. Eu quero um filho porque é fofo e vai ser legal. E eu quero descobrir como vai ser.
E eu quero mesmo pra você os genes em outra pessoa mesmo.
E vai ser fofo ter a minha cara.
Então. As pessoas não gostam de filhotes de cachorro.
Vai acabar agora.
Olha essa carinha.
Porra. Vou dizer pra vocês que eu não queria o filho e o marido me convenceu dizendo, pô, somos animais. Por que que os animais procriam, existem? Estão aqui pra ter filhotes. Vamos fazer um filhote. Que questão de ego. Você acha que o cachorro pensa? Vamos lá. Quero cachorros de pelagem tão maravilhosa quanto a minha. Venha cá. Não. E aí eu parei pra pensar nisso e tá bom, vamos lá, é verdade. E decisão mais acertada da minha vida e mais sem propósito, porque não tinha realmente um... Não foi pra alcançar nada assim, pra melhorar o mundo, nem nada disso. Foi simplesmente porque eu vi sentido em existir e ter uma família, ponto.
É isso aí.
Porque assim, sei lá, é outra coisa que tá muito na nossa... eu acredito muito na toda ancestralidade que a gente carrega com a gente, sabe? É tudo muito novo o que a gente tá vivendo, mas tem umas questões ancestrais na gente que são muito fortes, que a gente traz com a gente. E eu acho que a parada de um dia você sente vontade de ter o filho... É porque a gente tá há milhões de anos aí vivendo pra se reproduzir mesmo, sabe? Então uma hora bate, uma hora dá vontade. E outras pessoas não vai dar essa porra dessa vontade. E que também há cobrança disso. Se você quer muito, nossa, mas olha a fase da sua vida, você quer ter filho. E quando não quer também, nossa, como assim? Você é mulher e não quer ter filho? Então é muito de se respeitar, né? Colocar a gente mesmo em primeiro plano e falar assim, tá, o que que eu quero? Vamos lá. Então eu vou assumir a bronca de fazer as coisas que eu quero.
Trincou de paz!
Quando se fala de filhos, né? Quando se fala de maternidade, principalmente, você sempre vai ver pessoas tretando na internet, né? E um dos motivos que eu vejo bastante gente tretando é quando a gente bota essas duas palavrinhas na mesma frase, que é maternidade e feminismo. E aí quando a gente começa a falar, por exemplo, de gênero também, que é uma bandeira forte que a Carol Patrocínio traz, a coisa fica, tipo, toma uma proporção ainda muito maior. E como é que funcionam essas coisas pra vocês?
Ah, é muita treta, né? Gente, eu lembro que quando meu filho mais velho foi pra escola, foi logo que o pânico tava indo pra TV. E, obviamente, a gente não assistia aquilo em casa, muito menos com ele. E aí ele voltava da escola fazendo piadas do pânico.
Não.
E a gente sabia que era do pânico, que a internet tava em ebulição ali, todo mundo falando daquilo. Mas a gente não sabia como lidar com as famílias que deixavam a criança assistir pânico. E, gente, nesse momento, eu nem me sabia feminista, não tinha essas discussões, não tinha nada. Só que já era o mundo ali colocando as mãozinhas nele.
Uhum.
Aí o que a gente fez? Colocou pra assistir Pânico. Então vamos sentar, vamos assistir e vamos conversar sobre isso. E ele tinha logo seus 4 anos. E aí assistimos, conversamos e ele não achou nada legal ali. Porque não fazia sentido pra ele, que era criança. E aí a gente, com o Chico, a gente faz algo bem parecido hoje, né? Aí passa aqui, né, todos esses anos. E aí chega hoje que a gente consegue conversar com ele quando ele chega da escola com umas ideias tortas, assim. E chega, gente, por mais que ele seja uma criança questionadora, uma criança que tem gostos diferentes das outras crianças, às vezes ele chega em casa e fala umas coisas, assim, de... Teve uma vez que ele chegou em casa e falou que meninas não podiam namorar com meninas. E aí a gente... Hã? Sabe, de onde veio isso? E aí a gente começou a falar, mas sabe, o tio fulano, sabe, a tia fulana? E aí ele começou a entender que, olha, todas as pessoas podem fazer o que quiserem, que legal. Mas a gente passa por aquele momento que a gente só quer gritar e falar, criança, o que, que você tá falando? Aí a gente respira.
Eu não te ensinei porque... isso, moleque!
É, exatamente. Eu prefiro ter um filho não sei o que do que um filho preconceituoso. Pô, é difícil, né? Porque, sei lá, você se sente falhando, você sente que a criança tá te desafiando. É, são mil sentimentos ali. Mas, sei lá, eu acho que é isso. Assim, é meio que respirar e deixar a criança entender quão absurdo é o que ela tá falando.
Uhum.
Eu gosto muito dessa técnica, assim.
Só faz o olhar, assim, né, Carol? Tipo, o olhar de aprovação.
É um olhar meio de... Tô entendendo, sabe? E aí eu tenho usado, eu uso muito essa técnica no meu Facebook. Todo mundo fala, ai Carol, como você é calma nas brigas, não sei o que. Não, gente, eu só me faço de idiota. Basicamente, é a minha técnica. Aí eu falo, não, mas
eu
não entendi, mas você me explica? Ou então eu falo, mas você é uma pessoa tão legal, eu acho que você se expressou errado, você não quis dizer isso, né? E aí eu faço isso com as crianças também. De, mas como assim? Mas você me explica, porque eu não consegui entender. E aí, na hora de explicar, a criança nota o absurdo que ela tá falando, né? Porque, gente, pra uma criança não faz sentido, muito menos deveria fazer pra um adulto. Só que o adulto, ele já tá tão besta e dentro da caixinha que ele não questiona. Mas eu acho que é meio por aí, assim, é ajudar a criança a ir entendendo que aquilo não faz sentido, mas deixar que ela sozinha chegue a essa conclusão, sabe? Só dar a mãozinha e levar no caminho certo.
Eu tenho pensado sobre o desafio de, ah, sei lá, de criar um cara legal, né? Tem que lembrar, ele é um menino. Criar um menino, tipo, de uma forma não podre machista. Porque ele já vai ter contato com isso lá fora, cara. Não tem jeito. A sociedade que a gente vive hoje, ela é machista. Mesmo. Não vai ter como fugir. O mundo não vai mudar em 10 anos, tipo... Vai ser tudo lindo e maravilhoso. E fico pensando, sabe, que pra mim, o que eu consigo, dentro das minhas possibilidades, é ter trazer exemplos, sabe? Ser uma pessoa ok, pra que ele também seja essa pessoa ok, sabe? E conversar e tal, porque assim, é isso aí, o mundo tá lá fora pra me ensinar um monte de bosta mesmo, sabe? E uma das coisas que mexeram muito comigo, assim... Quando eu descobri que eu estava grávida de menino e que tocou muito no meu feminismo, foi me sentir aliviada por ser menino. E isso me fez refletir, assim, e ter um propósito de, tipo, tentar ao máximo não deixar que esse menino seja um escroto, sabe? Porque se eu sentir alívio de ter um menino, é porque eu tô vivendo uma parada muito errada. Eu tô sofrendo umas coisas por ser mulher... E por causa de outros, né, de homens, e que eu não quero que meu filho seja mais um a reproduzir isso. Então, meu desafio é volta para aquilo. Eu ser uma pessoa legal, integral, ter umas ideias boas, para que meu filho veja isso dentro de casa e, sei lá, absorva um pouco, sabe? Porque eu sei que não vai ser enfiando o dedo na cara e gritando que ele vai aprender. Não vai. Né? Então é de trazendo do exemplo mesmo, da convivência, da vivência, é de uma coisa que eu acho que a Carol faz muito bem e que acho que tem muito a ensinar, que é inserir as crianças nesses lugares, né? De estar nesses lugares, porque é um ato político sempre, né?
É.
Sair com seus filhos, você levar os seus filhos, você não ter vergonha de ter filho, né? E que isso ensina quem tá tendo contato com eles, ensina eles que eles podem estar em outros lugares e conhecer outras pessoas. Então, é a coisa do exemplo, sabe? O exemplo, a vivência. Não vai ser falando teoria na cabeça de uma criança que ela vai aprender. Sabemos, né?
Nossa, Carol, mas eu acho que esse negócio de levar as crianças e não ter vergonha de ser mãe, foi um processo que foi muito doloroso. Assim, hoje ele parece muito natural... Mas foi muito doloroso, porque eu fui mãe muito cedo, né? Então, enquanto as minhas amigas estavam viajando o mundo, eu tava em casa tentando amamentar e falhando. Enquanto minhas amigas estavam descobrindo coisas, estudando e fazendo pós, eu tava ali com uma criança, com a segunda criança, né? Tipo, e aí durante muito tempo eu me senti totalmente inferior. Mas assim, muito inferior, ao ponto de não contar certas coisas, não falar. Meio naquele pique quando o cara... ninguém sabe que o cara é pai.
Sim.
No trabalho, ninguém sabe, assim. Ele é pai, uhum. Mas é quase um segredo. Era meio que isso, assim. Eu falava deles, mas era meio que... Ai, sabe? São umas crianças que moram lá em casa. Não era uma coisa tipo, meus filhos maravilhosos. E aí, um dia, eu olhei e falei, cara, que merda, né? Eu não tenho que me sentir inferior, porque eu não tenho essas vivências. Eu tenho outras vivências. E aí, eu só fui notar isso... Quando as pessoas começaram a me elogiar do tipo, ai meu, você consegue lidar muito bem com o cliente. Como que você faz isso? E eu sou jornalista, mas eu já trabalho há muitos anos com publicidade, né? Nossa, mas como você consegue fazer os clientes te ouvirem? E aí eu comecei a notar que tudo isso tinha vindo da relação com os meus filhos.
Uhum.
Porque eu olhava pra eles como indivíduos e eu queria entender. Era quase uma terapia, né? E aí eu comecei, pô, cara, tem valor tudo isso. E aí eu comecei a entender de verdade os meus filhos como pessoas políticas e cidadãos e tudo mais. E aí eu me tornei essa pessoa que, tipo, meu, tô dando uma palestra, a criança vem sentar no colo, chega aí, numa boa, vamos sentar, vem participar. E eles já entendem também os limites. Mas eu acho que muitas mães passam por esse momento, assim, de se sentir inferior, sabe? De, putz, eu poderia estar estudando, mas eu não tô, porque eu tô em casa com uma criança. Só que enquanto você tá em casa com uma criança, você tá desenvolvendo habilidades incríveis que você vai usar pra sua vida inteira e as pessoas não vão conseguir comprar esse curso. Isso que é o mais maravilhoso, né?
Então, Carol, eu acho que hoje você ter filhos, pô, um adolescente e um que é uma criança e estar fazendo isso, tem muito a ensinar pra gente que tá vindo nessa outra geração que ainda tem bebês. Seu processo foi mais doloroso do que vai ser o nosso, com certeza. Mas é assim que a gente vai criando, né, a mudança. Então, pra mim é muito, muito gratificante poder olhar que hoje você chegou até aí, você tá conseguindo... fazer isso e fazer com que a gente olhe que não ache um problema, sabe? Porque criança não é um problema. É muito louco, assim. Que também não é muito antigo a coisa da criança ser escondida enquanto é criança. Tá aí, entendeu?
É.
Antes, vem toda dessa história da prole, da criança tá ali só até dar o tempo de começar a trabalhar e tal. Então, assim, criança não tinha que ser criança. Criança tinha que ficar ali... sob o cuidado da mãe, até a hora que ela tá boa pra ir pra rua, entendeu? Então ela não participava mesmo de espaço público e ter uma criança era motivo de vergonha, sim. A gente ainda recebe olhar feio de estar no lugar que é baby friendly e a criança dá um piti.
Ah, é?
Então assim...
É...
Sabe? Então a gente ainda tá vivendo essa luta aí. Muito mais suave do que acredito que foi pra você. Porque hoje eu já consigo ver... em mim, essas características de mãe que, tipo, só aumentou minha barrinha das outras coisas, sabe? Uhum. Tipo, eu me tornei mãe, mas eu me tornei mais sensível, mais empática, mais uma caralhada de coisa por ser mãe, sabe? Que me valorizo por viver isso e por ter isso. Mas tive amigas adolescentes que tiveram filhos e era um terror, era tipo assim, deixa ela com a avó e vou fingir que não tenho, sabe? Não podia falar sobre isso, né? Era feio, vai queimar com os meninos, sabe assim? Né?
Nossa, mas quantas vezes eu tava, tipo, de chaveco com caras, e aí alguma amiga que tava interessada no mesmo cara falava assim, a Carol é mãe, sabia? E aí, gente, o meu mundo caía. Porque pronto, agora eu não sei mais lidar, porque a próxima pergunta, quando alguém fala, a Carol é mãe, é... Então, quem tá o seu filho?
Aham. Uhum.
Nossa.
E aí, pronto, fodeu. Você já não é mais uma mulher. Você que tava lá, maravilhosa, gostosa, maquiada, pronta pro, né, com a lingerie certa. Não, acabou. Você virou então, a mãe, assim. No imaginário, você tá usando uma calcinha bege.
Exatamente. E aí, é aquilo que é um processo natural, que virou o quê? Um demérito. Porque você é mãe. Cara, é um processo natural. Vamos lá, as pessoas, né, tamo aqui, a humanidade, porque... existem as mães e tal. Então é muito doido como a gente tá passando num processo de tipo... o processo natural da maternidade antes de ser escondido e isolado e tal. para hipervalorizado. A gente não chegou no meio, sabe?
É, o equilíbrio, né? Acho que é a maior treta de tudo.
É, o equilíbrio, ele não tá claro ainda, ele não veio ainda. Então, vamos trabalhar por ele.
Gente, cuidado, porque se deixar eu e Tchulin falando,
a gente
nunca mais para, tá? Cortem a gente, às vezes.
Vocês são interessantes, a gente tá aqui ouvindo. Assim, eu me sinto um Teletubbie falando perto de vocês. Eu prefiro ficar quietinha.
Ai, não! Não!
É hora dos Teletubbies! É hora dos Teletubbies!
Tchinky Winky! Tchinky Winky!
Tchinky
Gente, mudando de assunto.
Isso ainda é pior do que o meu pagode.
Vocês me fizeram lembrar daquela matéria que dizia que os Teletubbies tinham 3 metros de altura, só que aí o bagulho ficou um pouco assustador pra mim.
Muito assustador, né? Nossa, esse link foi a coisa mais bizarra. Eu não devia ter clicado. Sério.
Eu estou agora, nesse momento, Teletubbies 3 metros.
Google. Não faça isso. Bizarro, vai destruir sua vida.
Eu tô realmente.
Que na memória, assim, que eles eram pequenos e tal. Não que eles eram pequenos, assustadores. Poderiam pisar em você e, tipo, dizimar a humanidade. Bizarro.
Bom, mas se você pensar dentro da mitologia da
Olhei
coisa.
Olhei as imagens.
Tá vendo?
Ok, a gente vai ficar gravando até 5 da manhã, ok, pessoal?
É isso, né? Eu falei, Thiago ia ter depois 30 horas pra editar, ninguém acreditou no que eu tava dizendo, acharam que era piada.
Não, mas você para pensar, né? A mitologia da coisa, que você tem um bebê que a cara dele é tão grande que cabe no sol, então, tipo, faz sentido ter 3 metros de altura.
Nossa, pequenininho. A cara do bebê ao sol, Teletubbie é uma joaninha.
Peraí, eu fui ali. Eu saí do quarto, fui atender minha filha, que tá ali toda encatarrada e agora tá com o pai. E eu voltei, vocês estão falando de Teletubbies, minha toalhinha. Eu inteirinho nessa história.
A gente tava não sei, em algum momento aqui passou de.
Não, pra vocês verem como eu agrego o assunto, né? Vocês estavam falando de maternidade e feminismo e eu virei de Teletubbies.
E a culpa ainda caiu pra cima de mim. Eu que coloquei o assunto do Teletubbie aí, ó, tá vendo?
Ah, você que gosta de falar de amenidade, que mais eu ia pensar.
Tá vendo aí?
Porque eu queria estar aí de pau a pau com você.
Então, muito bem. Gente, esse papo tá absolutamente incrível. O Berto, ele não tá dormindo, ele tá ali e a cabeça dele tá explodindo. Eu consigo ouvir daqui a cabeça dele explodindo.
Sabe aquela imagem?
É muita informação,
que
tem, gente.
Um senhor em cima de uma prancha num universo, assim, tipo, bem-vindo à internet, eu serei o seu guia. Imagina que ele está passando assim pela cabeça dele, assim, ele tá nessa imagem, assim,
exatamente.
Bem-vindo à maternidade feminista.
Sensacional.
Não, é. Não, maternidade feminista até já conheço, né? Por causa das meninas que estão exatamente. Ao meu redor. Mas conhecer outros pontos de vista, além dos que eu já conheço, é sempre enriquecedor.
Nossa, muito.
E é sempre um mindfuck também, um mindblow. Cara, assim, como homem, a gente tenta se colocar, né, ser empático e tudo mais, mas tem horas que a gente não consegue simplesmente porque a gente é homem, pô.
Claro. Sim. A gente nunca vai saber como fazer. É de fato.
E que bom que você consegue olhar isso.
E aí a gente fica tipo, cara, como é que a gente não percebe isso, cara? Chega em alguns pontos é angustiante, porque a gente, cara, como é que a gente não percebeu isso? Né? Tão simples.
Total. E acho que esse que é um dos pontos bacanas de a gente estar fazendo esse spin-off, né? Esse episódio especial, porque pode dar oportunidade para um monte de cara que ouve a gente, um monte de pai que ouve a gente, ter esses insights, né? De olhar um pouco pro outro lado, sair do véu o véu do homem, e aí ele consegue ver o que acontece um pouco do outro lado também. Tá sendo muito enriquecedor e eu fico muitíssimo grato que vocês tenham topado participar disso com a gente. Pois é isso, gente. Agora então a gente vai encaminhando para o final desse episódio maravilhindo e a gente agora vai diretamente para as nossas indicações supimpas. Fiquem aí, você vê o que essa mulherada tem para indicar pra gente.
indicações supimpas!
E nas indicações supimpas de hoje, agora o problema tá com elas, porque eu não me preparei pra indicar nada, o Berto nunca se preocupa em preparar pra indicar nada.
Jamais.
Então agora é com vocês, meninas.
Então a minha indicação é uma indicação óbvia. Escutem, o Sinuca de Bicos.
Ah, que marmelada, cara.
Como não iria indicar o meu querido Sinuquinha? Ô, Marada, vocês querem entender o que passa na cabeça de algumas mamães? Porque a gente não consegue resumir em uma hora o que todas as mães do mundo pensam. Mas dá pra ter uma ideia ali dos dramas da maternidade. Escuta lá. Podcast Sinuca de Bicos. E depois de escutar, não esquece de mandar mensagem pra gente, dizer o que vocês acharam. E essa aí é a minha indicação, o Sinuquinha. É Sinuca!
É de biquinho!
Eu tava aqui esperando, assim, Thiago. Agora que ela acabou de falar de Sinuca, o que a gente vai fazer?
Já tô emocionada. Agora que fala Sinuca, eu já penso em Sinuca!
Tô rindo sozinho, que nem idiota aqui. Ai, gente.
Menina, se vocês não entenderam, escutem o Sinuca de Bicos.
só pra explicar pra meninas, é que quando a gente anunciou pela primeira vez o nascimento do Sinuca de Bicos no Tricô de Paz, a gente, né, é aquela coisa, faz, né, a gente vai gravar de madrugada, vai ficando cada vez mais retardado. Aí eu cheguei pro Thiago e falei assim,
é Sinuca?
É Sinuquinha?
É de biquinho?
As coisas que só ficam engraçadas depois de meia-noite, quando você tá exausto, entendeu?
Ai, ai. Depois você escuta 50 vezes, começa a ficar bem engraçado.
Ai, ai. Mas vamos lá, gente.
Vou aderir. Bom, se eu tiver que indicar... Ai, caralho. Eu sou meio pastora de séries, entendeu? Eu gosto de dar a palavra, assim, das séries e contar sobre as séries. Então, eu indico The OA pra assistir, quando a criança já dormiu. Então, muito madrugada. Indicaria também Chef's Table. Eu amo Chef's Table, tem no Netflix. Contando a história de chefes, de como chegaram nos seus melhores pratos. E tem uma coisa muito boa de ver no outro e não se sentir um lixo completo sozinho, é que todos eles trazem alguma história de fracasso que eles passaram. E eu acho que é muito bom, sabe, quando a gente sempre tem uma oportunidade de desconstruir, né, digamos assim, o mundo perfeito das coisas, é saudável pra gente, a gente se sente incluído. E aí eu gosto do Chef's Table e de The OA. Então essas são minhas indicações, não quero indicar nada hoje de maternidade, nem nada assim, porque tô numa fase euzinha, então vou indicar uma coisa assim que você vai fazer sem os filhos, quer ver série, depois que dorme, recomendo.
Lindo.
Eu não consigo ver série de comida, me dá fome.
Ah, mas eu vejo comendo.
Não consigo.
Também não
aí,
consigo, porque eu como uma coisa muito lixo junto. Assim, nada
aí
a ver.
O cara tá lá fazendo um ceviche maneiro pra caramba, uh-huh, e eu tô comendo miojo.
Tá comendo bolacha com sal.
Sabe? Não, bolacha eu não consigo comer. Eu nunca comi bolacha na vida, só
até
biscoito.
Até porque é biscoito,
Essa discussão estava acalorada hoje.
Eu indico um HQ muito maravilhoso, que chama Você é Minha Mãe? Que é da Alison Bechdel. Eu não sei se é assim que fala, gente. É a mina do teste. Sabe aquele teste que fala se os filmes são machistões ou não?
Olha,
é essa mina.
Olha só.
Ela é quadrinista. E ela tem esse livro que é maravilhoso. Que ela conta a relação dela com a mãe dela. Só que por meio da terapia que ela tá fazendo. E começa a entender como ela interpretou as coisas e tudo mais. E acho que é maravilhoso porque... todas nós mulheres temos uma tretinha com mamã, né? Seja ela muito clara ou seja ela uma coisa que a gente ainda não olhou. Mas sempre tem, porque é o nosso primeiro modelo de mulher. Então, tem muitas questões ali. E aí, se acaba esse livro, você fala, gente, anos de terapia não me levaram até aí. E, lendo HQ, cheguei. É maravilhoso. Leiam e amem a Alison, porque ela é maravilhosa.
Mais alguma?
Dai.
Acho que
a Dai dormiu, tadinha.
Caiu na criança. A criança deve ter demandado.
Ela tava entrando e saindo por causa da filha, né? A aluna tava
requisitando ela. Acontece.
Eu queria fazer uma indicação. Eu falei que eu não ia fazer, mas eu mudei. Eu sou o dono do podcast, eu posso fazer o que eu quiser.
Você não aguenta.
Não, foi porque eu lembrei.
Chegou ele, o rei do privilégio.
Tá vendo só? Mas ele é um negócio super fofo que eu me lembrei agora. Na verdade, é o livro da Pri Ferrari. Não sei se vocês conhecem a Pri Ferrari. Ela, então, é uma pessoa super querida. Eu conheci ela pessoalmente outro dia e ela me deu o livro dela e ela me autografou o livro dela. Então tinha que falar sobre o livro dela. Coisa de Menina, que por mais que o título possa parecer esquisito pra você, é um livro super feminista, contando uma história para meninas, então... E que meninos também tem que ler, né? Então a gente ganhou um, e a gente lê pros meninos aqui, e vale super a pena vocês comprarem. A história desse livro é super bonita também, porque ele foi todo financiado por crowdfunding, então vou deixar link no post também pra vocês comprarem e ajudarem a Twitter. Então, estamos aqui encaminhando para o nosso final, antes que a gente fique com 5 horas de gravação. Muito obrigado vocês, meninas, por terem participado, terem feito esse episódio ser ainda mais especial. Espero que vocês ouvintes tenham gostado, espero que vocês mandem um feedback pra gente aí, dizendo, poxa, curti, façam mais disso, e a gente vai fazer mais sim. Então, a gente vai botar aqui na descrição do post todas as redes sociais de todo mundo que participou aqui, pra você seguir essas mulheres, porque essas mulheres são fodas. Então ajude a divulgar esse podcast, manda aí pra 3 pessoas, 5 pessoas, piramida todo mundo, manda pras amigas mãe, manda pros amigos pai, e vamos fazer todo mundo falar e ouvir sobre maternidade, né, maternidade real, ideal, maternidade sem pressões sociais, de maneira possível, não sei, vamos ver qual rótulo que se aplica, ou nenhum rótulo, maternidade só, então é isso.
Eu queria falar.
A gente se vê daqui a 2 quinta-feiras, às 10 da manhã. Um super beijo supimpa pra vocês. Tô aqui ocupando o espaço do Vitor, então umas 15 supimpa pra vocês e um beijo.
Valeu, gente. Obrigado por ouvirem e tchau.
Gente, obrigado pelo convite, pelo espaço. Thiago, parabéns pela iniciativa. Vamos que vamos. Um beijo.
Tchau, gente. Obrigada por ouvirem a gente aqui falando durante horas sobre maternidade. E apareçam lá no Facebook pra gente bater um papo, desconstruir, construir umas coisas novas junto. Beijos.
Tchulin, Carol, patrocínio, Thaís, foi um prazer estar aqui com vocês, gravar com vocês.
Prazer, foi meu, foi demais. Prazer mesmo.
Eu juro que eu vou continuar acompanhando mais e, enfim, virei fã de todo mundo e vou ali ver minha gatinha, viu? Beijo.
Gente, obrigada pela aula de maternidade e beijo pra todo mundo. E vamos acabar aqui, né, finalizar com a hashtag. Hashtag, o tricô é delas.
Olha só, muito bom.
Ela conseguiu.
Tá vendo só? Então valeu, gente. Um beijo pra vocês e tchau, tchau. Porra aí.
É difícil.
Descontraídos e desconstruídos. Pô, é
eu nem ouso falar isso, que eu não vou conseguir.
Fala, vai tentar. Fala, fala.
Descontraído.
A gente não, 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 não. A gente jogou desconstraídos. Descontraídos. Ai, somos desconstraídos, cara. Essa é a melhor nomenclatura. Vocês são podcast desconstraídos.
Isso não tem graça.
Foi não. A palavra ficou muito boa. Ficou muito legal. Sério, de verdade. Venha elogiar o programa sempre desconstruído. Não vou conseguir agora, eu fodeu. Venha elogiar. Venha elogiar o programa sempre descontraído. Tá, descontraído. Venha elogiar o programa. Eu consegui. O Vitor tá rindo. O Vitor tá me fudendo. Ó. Vitor.
De olho fechado. Vitor, de olho fechado.
Vitor, foda-se.
Ai, meu Deus. Vai lá, cara, pelo amor de Deus. Desconstruído. Eu tô tentando.
Descontraído. Todo mundo fazia peitinho, todo mundo, cara.
Mas você fazia pra doer.
Os meninos só não faziam nas meninas, porque...
Mas você fazia pra não doer. A ideia era
não,
só irritar.
Eu nunca fiz pra doer.
Ah, não.
Não.
Acho que não vamos palavrão aqui, porque a gente tá gravando.
Eu nunca fiz pra doer. A questão é...
Minha mão é pesada.
Quando a pessoa vai se defender, você tem que exercer uma força ligeiramente maior.
Eu vou botar no mudo.
Entendeu? A pessoa vai contraindo o músculo.
E quando tu arrancava o pelinho do peito?
Caralho.
Você não tem pelo no peito, Vitor. Ah, tô quase nenhum.
Se fuder pra lá... Não vou falar pra lá, não. Porra. Se ferrar pra lá...
Porra, vai olhar o meu peito.
Não, mas é você e o Chewbacca, é diferente. Ele assim, aquela camisinha com gola V, ele puxava o pelo. Tomar no cu. Meu irmão, não deslocar a cara dele.
Porra, não fode.
Ai, temos mais um extra. Ok?
Puxar o pelo do meu saco ninguém quer.
Caralho.
Hashtag.
Não vou continuar.
Vou continuar o e-mail do cara, meu Deus do
céu. Peraí. Não, já acabou?
Não. Eu cortei, desculpa.
Não, tudo bem.
Não vou ensinar, né?
É. Eu não lembro no último se foi 33 ou 32. Eu não lembrava.
Desculpa, gente. É que eu tô vendo aqui, ó. São André 22. Idade ou centímetro?
Ou se eu vou falar esse e-mail, vou dar umas
Ai, babaca, vai. Vou ter que...
Vamos lá.
E sair dos notas aqui, será que continua gravando?
Como é que é?
Sim. Continua, será? Se eu, tipo, der uns like aqui no Instagram, continua gravando? Continua gravando. Continua gravando aqui, ó. Pensei. Tá tudo certo, então. E, enfim. Como é, Thiago, que tá escrito na sua pauta raiz? Uma breve história sobre como me tornei mãe, algo assim, né?
É, fala o que você quiser falar sobre maternidade, cara. É a sua apresentação. Porra, é
foda esse horário. Se querer que eu seja criativa. Criativa é a Tchulin. Eu não sou criativa, eu sou divulgadora.
Viu?
Ai, então. Manteremos contato.
Isso.
Podem me chamar, eu tô aqui, ó. Oba, eu ouvi suas participações no Wanda, linda.
Nossa, Wanda, cara.
Só queria dizer que é hashtag nem com fixo.
Só queria dizer que as caróis são hashtag donas do meu cu. E você
Nossa
tem
senhora, eu esqueci da porra da hashtag.
Tá vendo aí, ó? Esse aí é meu trabalho. Tá
Betinho, ajuda, Betinho. Você ficou tão caladinho.
Aí, é porque tá, não tinha como eu falar ótimo. Muito aí, né? Tinha que escutar.
Ó, tem uma indicação.
Oi, você tá me ouvindo?
Tô.
A Tchulin deu a hashtag ótima.
Hashtag, Tchulin.
Hashtag maternidade, comendo expressão para ser perfeito.
Tudo bem, pode ser essa, porque senão não vai ser nada.
Pode ser. Bora nessa.
Ó, mas aí você vai estar roubando o protagonismo no hashtag dela, cara.
Não, mas eu deixo. A Tchulin pode, ela é famosa.
Tudo bem.
Eu sou apenas o Thaís.
Eu queria aproveitar também e explicar o porquê do meu hashtag Somenas Pai pro pessoal que não... dos ouvintes, né? Que eu tava lá tudo pimpão, marcando todo mundo, tentando conciliar a agenda, né? Vocês estão vendo aí que a gente tem pessoas famosas aqui no nosso cast hoje. E aí tô conciliando a agenda, de repente eu falo assim, pô, dia 14 de março, todo mundo fechou? 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 Beleza. Aí um dia antes, sei lá, dois dias antes, tô comentando com a Anne, pô, olha só, lembra aí, hein, cara, dia 14, terça-feira, vai ter gravação. Aí ela chega assim, ah, é, meio que legal, ah, é, você vai gravar na terça-feira? Eu, é, pô, te falei, eu botei até no Google Agenda, te convidei lá pra você saber, pô, fica ligada, depois que as crianças dormirem, eu vou gravar. Ah, tá legal. Legal, no aniversário do Gael, né? Aí eu, o quê?
Menos pai.
Menos pai. Então,
menos pai,
gente.
100% menos pai.
Rasguei meu certificado de pai.
Já era, tira as carteirinhas dele. Paizinho, vírgula.
Não, é só paizinho agora.
É tirar um vírgula.
Suspende um vírgula. Canta uma musiquinha pra gente.
Canta um sambinha aí pra gente, vai.
Pô, cara, eu tô com um samba aqui. Eu não sei nem se vocês conhecem. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de... Como é que é? Não sei o que, tá desconfiado. Eu tô com isso, essa parte, exatamente essa parte na cabeça.
Nossa, eu cantando Teletubbies foi bem melhor, amigo.
Ah, mas eu não canto mais, bem. Eu só canto... pra sacanear, eu não canto pra fazer bonito.